Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que ainda não estão em plenário que ocupem seus lugares para que possamos dar início a esta audiência pública. Convido. Convido para que também façam parte de nossa mesa de trabalho. O vice-prefeito de Divinópolis, aqui representando o Poder Executivo, Dr. Rinaldo Valério. O comandante da 7ª Região de Polícia Militar, o Coronel Herbert Cavalhais. O comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Marcelo Augusto. O comandante do 10º Batalhão de Bombeiros, o Tenente-Coronel Moraes. O chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, aqui representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Dr. Ivan Lopes. O delegado regional de Polícia Civil, Dr. Leonardo Pio. Representando o Ministério Público, Dr. Marco Antônio. O deputado estadual Fabiano Tolentino. Representando a Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas, a ACO, Dr. Sérgio Eustáquio. E representando a Associação Comercial e Industrial de Divinópolis, Paulo Marios. Com a quiescência do presidente, vou dar uma sugestão para a melhor dinâmica da audiência pública, até porque todas as pessoas que estão aqui hoje são fundamentais para a discussão deste assunto que é tão caro à população, que é segurança pública. Para acomodá-los melhor e até facilitar o acesso à palavra, vou pedir aos vereadores que estão posicionados à direita que ocupem a bancada esquerda e as cadeiras de cá a gente ocupa com os demais integrantes que não estão confortavelmente acomodados à mesa. Como, Como ainda restaram cadeiras disponíveis, os vereadores que quiserem podem ficar nos seus lugares também, é claro. Lembrando a todos que esta audiência pública foi convocada pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que tem como membros os vereadores Sargento Elton, que é o presidente, vereador Cleitinho, que é o secretário, e um membro também, vereador César Tarzan. Alguns eixos centrais foram definidos pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos para serem debatidos durante esta audiência pública. Pede-se focação no que ele considera como temas principais: criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal, criação da Guarda Municipal, aumento do efetivo policial na cidade e a revogação da Lei 12.403 de 2011, que trata da alteração do Código de Processo Penal relativo à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares e da outras providências. Gostaria de agradecer a todas as entidades e a todo o público presente. Gostaria também de registrar os vereadores que estão em plenário para conhecimento do público. À minha direita, né, na bancada inferior, mais próximo ao auditório, está o vereador Renato Ferreira. Ao lado dele, o vereador Edson Souza. Na bancada esquerda inferior, mais próximo ao auditório, está o presidente desta casa, vereador Adair Otaviano. Ao lado dele, o vereador Nego do Buriti, também o Zé Luiz da Farmácia e o Nonato. Na bancada superior está a vereadora Janete, o vereador Eduardo Print Júnior e o vereador Roger Viegas. A mesa, como citado, os integrantes da comissão. Nas audiências públicas, o rito transcorre de maneira diferente. A mesa diretora, ela se junta aos demais vereadores em plenário e quem conduz os trabalhos é a comissão que convocou o tema a ser discutido. Dito isto, eu convido o vereador Sargento Elton, presidente da comissão, para que dê início ao rito oficial.
Boa noite a todos, presente. Boa noite também ao nosso presidente da casa, vereador Daria Taviano, qual cumprimento os demais colegas edis. O senhor comandante Cavalhais, no qual cumprimento os demais aqui da mesa aqui presente. Gostaria de dizer que é um prazer enorme estar recebendo a todos aqui para esse debate de tamanha importância para todos nós, não só para Divinópolis, como no Estado e também para o país, né? Gostaria de falar que eu coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Solicito ao secretário da Comissão de Direitos Humanos, vereador Cleitinho, que faça a leitura do requerimento e justificativas da audiência pública.
Boa noite a todos, boa noite à população presente, boa noite a todas as autoridades. Requerimento número 079-2017, excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno, requerem de Vossa Excelência que seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 18/5/2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir sobre as demandas penitentes de segurança pública e defesa social. É necessário uma ampla divulgação nas redes sociais com o intuito de informar a população para que participem, bem como o convite oficial das autoridades relacionadas ao anexo. Justificativa. A Câmara Municipal de Divinópolis, presidente Adair Otaviano, nesta, agradeço o convite da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Defesa Social para audiência pública sobre demandas penitentes à Segurança Pública e Defesa Social. Estou impossibilitado de comparecer. Assim sendo, Dr. Djalma Guimarães, chefe do meu gabinete, me representará, podendo inclusive fazer uso da palavra se necessário. Assinado Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, cumprimento cordialmente, tendo em vista a reunião já agendada na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, no dia 18/5/2017, não poderemos comparecer na audiência pública sobre segurança pública, que irá ocorrer na mesma data, nessa Câmara Municipal. De toda forma, agradecemos o convite para a participação do evento. Daniel Souza Silva, delegado de Polícia Federal. Vereador Marcos Vinícius, atrasará um pouco devido a compromissos já pré-agendados. Vereador Dr. Delano, devido a um compromisso médico, não poderá participar. Deputado estadual Sargento Rodrigues, devido a um compromisso também agendado já com viagem de Vale de... Só Deus essa cidade aqui. Jequitinhonha, não poderá participar. Tá horrível a letra aqui. Deputado estadual, Cabo Júlio, devido aos compromissos também agendados, não poderá participar. Deputado federal, Jair Bolsonaro, devido aos últimos acontecimentos, polícia não poderá comparecer. Está prendendo todo mundo lá na Câmara lá. Doutor Daniel, delegado da Polícia Federal, assim a emissão no momento.
Presidente, antes da vossa intervenção, apenas informar, né, que por se tratar de audiência pública, a palavra também será franqueada ao público. Aqueles que desejam, no momento oportuno desta audiência, trazer a sua contribuição, devem se inscrever previamente. Para tal, basta erguer o braço, que a Lisiane Ricardo, que é funcionária da Diretoria de Comunicação, irá se dirigir a vocês para que vocês possam se identificar com nome e bairro em que moram ou entidade que representam. Nós iniciaremos as inscrições agora, elas ocorrerão pelos próximos 30 minutos. Depois, não será possível fazer novamente a solicitação de fala. Dito isto, inicia a condução dos trabalhos o presidente da comissão, o vereador Sargento Elton.
Nós separamos a audiência pública em dois momentos, certo? O primeiro momento aí, nós vamos debater assuntos referentes a reforma do Código Penal, Código Processo Penal e a revogação da Lei 12.403. No segundo momento, iremos discutir aí a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito e também a implantação da Guarda Municipal. Gostaria de falar que, durante toda a nossa trajetória na carreira como policial, durante 26 anos, sempre combatendo o crime nas ruas, nós temos uma experiência para repassar e também para discutir esses assuntos com os meus colegas de profissão, com as autoridades aqui presentes, representando o Ministério Público, advogados, para que possamos, quem sabe, uma sugestão de formarmos uma comissão aqui para tentar dialogar e fazer preposições futuras para serem enviadas à Assembleia Federal para alteração de leis, tanto no Código Penal, Código de Processo Penal, e também essa lei 12.403. Só para a população entender o que é a lei 12.403 de 2011, para entender mais fácil, ela veio em vigor dizendo o seguinte: a maioria dos crimes passaram a ser afiançáveis, exceto os crimes hediondos. Então, com isso, dificultou bastante o trabalho da polícia, dos encarregados da aplicação da lei, e infelizmente também afetando consequentemente toda a população. Fica no famoso enxuga-gelo que popularmente as pessoas comentam conosco aí nas ruas. E a polícia que faz o trabalho dela de repressão e prevenção, às vezes se sente acuada, até mesmo até a própria vítima e testemunha, porque o delegado, na autoridade policial ali presente, por força da lei, é obrigado a habitar fiança. E o indivíduo fica aquele, a impunidade, e o infrator sempre reincidente. Isso eu falo para vocês de cadeira. O policial fica chateado, porque ele fez o trabalho, colocou a mão no infrator, a vítima que foi ofendida, foi roubada, furtada, e teve outros bens levados. vai à delegacia, toma-se o tempo, o termo de depoimento pela autoridade policial e testemunhas, que o flagrante, às vezes, ele é demorado, porque tem uma série de sequências. Com isso, o infrator acaba saindo até mesmo junto com a vítima, o encarregado da aplicação da lei, que é o policial, e também as testemunhas. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos esconder e passar essas informações para que, quem sabe, sair de Divinópolis. Umas preposições, uma comissão formada de, tecnicamente, senhor comandante, e outras autoridades, para enviar preposições. Poderíamos nos reunir até depois, posteriormente, em datas pré-agendadas, para que possamos fazer isso, né, doutor Marco Antônio? Doutor Renato também aqui se encontra. Para isso, eu gostaria de pedir até e solicitar, senhor comandante, coronel Cavalcante, a visão do senhor referente a isso que eu estou mencionando nesse momento, sobre a dificuldade da legislação, que infelizmente beneficia muito os infratores da lei, e a população que é, na realidade, penalizada e também deixa de tomar as providências.
Boa noite a todos. É um prazer ter sido convidado para essa audiência de segurança pública aqui em Divinópolis. A Polícia Militar, como grande responsável junto com a Polícia Civil e outras entidades na questão relacionada à segurança pública, não podia deixar de estar aqui nesse momento. Antes de falar propriamente a respeito do que foi colocado pelo nosso querido Sargento Elton, que tanto trabalhou em prol da comunidade de Divinópolis, eu acho que eu não poderia deixar de furtar, de passar essa questão. Nós estamos com um promotor aqui junto conosco nessa mesa, que tem condições de, antes da Polícia Militar manifestar a respeito, de posicionar a respeito dessas questões que foram elencadas aí por você, Sargento Elton. Então, eu gostaria, na verdade, de passar, primeiramente, uma questão até de cortesia, o responsável aí, pelas questões atinentes a essa pasta, passar para o nosso promotor, que faz parte dessa mesa.
Se o promotor se sentir à vontade, pode utilizar a tribuna.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de, primeiramente, de cumprimentar o responsável pela realização dessa audiência pública, Sargento Elton, vereador dessa casa onde se produzem leis de cunho municipal. E eu não poderia também me furtar de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do presidente dessa casa, que, embora ausente, neste momento merece o nosso respeito, senhor Adair Otaviano. Coronel Herbert Carvalhais, Tenente Coronel Marcelo Augusto, doutor Ivan Valente, superintendente da Polícia Civil aqui em Divinópolis, doutor Leonardo Pio, vereador Cleiton, coronel Márcio, comandante do Corpo de Bombeiros. Cumprimentando-os, cumprimento a todas as pessoas que integram essa mesa e os demais que aqui se encontram, sejam eles policiais civis, sejam eles policiais militares. É extremamente importante ressaltar que a violência tem feito com que nós nos tornemos reféns de nós mesmos. Nós não saímos mais como antigamente, nós não temos mais a liberdade de ver nossos filhos brincando nas ruas, como eu, quando criança, tive. Nós não temos mais a tranquilidade de um passeio em família. Na verdade, atualmente os trancafiados somos nós, e não os marginais que insistem em solapar os nossos direitos. Sem me alongar muito nestas questões, e já entrando no tema proposto pelo vereador Sargento Elton, eu diria que nós não podemos chegar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, em relação à legislação por ele mencionada, Lei 12.403, que alterou sobremaneira o entendimento acerca de uma prisão preventiva. Até o advento dessa legislação, nós tínhamos dois caminhos a seguir por ocasião da prisão em flagrante de um malfeitor. Ou nós ratificávamos judicialmente aquele flagrante, mantendo o encarceramento do sujeito, ou, diante de certas condições favoráveis a esse conduzido, a esse encarcerado, nós conferíamos a ele o direito à liberdade provisória, seja mediante o pagamento de determinado valor, conhecido como fiança, seja mediante o cumprimento de condições outras que não envolvessem o desembolsar de qualquer quantia. Então, ou você prendia, ou você soltava mediante o pagamento de fiança, ou simplesmente soltava e ponto final. O legislador, tentando modificar essa situação para evitar justamente estes extremos, este radicalismo na solução da questão, propôs, através da Lei 12.403, a criação de uma série de mecanismos que buscam, ao mesmo tempo, garantir a aplicação da lei penal, garantir que a sociedade permaneça segura e, ao mesmo tempo, garantir que o sujeito preso em flagrante possa, em liberdade, acompanhar o desenrolar daquele processo no qual, ao seu final, ele poderá ser absolvido ou condenado. Portanto, surgiu a partir da edição dessa legislação um rol de medidas de natureza cautelares diversas da prisão. Então, hoje em dia, o sujeito preso em flagrante, ele pode ser liberado mediante o pagamento de uma fiança, mediante o compromisso de não se aproximar da vítima, mediante o compromisso de permanecer em sua casa no período noturno e aos finais de semana. Então, nós temos hoje um rol de medidas, outra delas, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Então, nós temos um rol de medidas que nos permitem, uma vez preso o sujeito em flagrante delito, um rol de medidas que nos permitem avaliar sobre a possibilidade de evitar o encarceramento, aumentando de forma desnecessária a massa carcerária, e, ao mesmo tempo, garantir, pelo menos em tese, que a população não fique refém dessa violência que insiste em permear nossos lares, nossas vidas, nosso mundo, nossa sociedade. Quando o sargento Elton propugna pela apresentação de sugestões que possam mudar essa legislação, eu me preocupo no sentido de que nós não podemos simplesmente entender que a Lei 12.403 tornou o trabalho da Polícia Civil e o trabalho da Polícia Militar terra arrasada. Não, nós não podemos pensar dessa maneira. Eu ouso aqui, sargento Elton, discordar em parte do senhor. Eu entendo que em determinados momentos, efetivamente, a adoção dessas medidas cautelares diversas da prisão, elas afrontam o bom senso, afrontam aquilo que a sociedade entende como uma sociedade ordeira, justa e pacata, como nós queremos para todos nós. Entretanto, insistir pura e simplesmente no aprisionamento das pessoas não vai resolver nada. E da mesma forma, insistir na soltura de toda e qualquer pessoa também não nos levará a caminho algum a não ser o do caos. Não é isso que nós pretendemos. Nós temos que encontrar um meio termo que possa atender a todos. Qual seria esse meio termo? Eu, particularmente, vejo na Lei 12.403 um avanço legislativo de cunho sensacional, porque nós temos mecanismos que permitem à sociedade exigir daquele sujeito que foi preso em flagrante que assuma determinados compromissos e os cumpra, para que nós, enquanto observadores da lei e da ordem, possamos nos sentir tranquilos. O problema reside num único aspecto. Não há, e aqui não vai nenhuma crítica ao Executivo Municipal, não vai nenhuma crítica ao Legislativo Municipal, até mesmo porque foge da esfera de competência e atribuição de ambos a apresentação de solução para este problema. A questão reside, feita esta observação, na falta de vontade política de quem detém a caneta, de quem detém as regras, de quem detém o poder de fazer o orçamento. Nós não temos como exigir do Executivo Federal ou do Legislativo Federal que invista de uma forma adequada, correta, no que diz respeito a fortalecer os organismos de segurança pública. E quando eu falo organismos de segurança pública, eu me refiro tanto à Polícia Civil, à Polícia Militar, num trabalho de prevenção, como ao Ministério Público e ao Judiciário, já no que diz respeito ao trabalho de repressão por ocasião da aplicação dessas medidas cautelares diversas da prisão. Porque a partir do momento em que você consegue fiscalizar efetivamente se o sujeito está cumprindo aquela prisão domiciliar, você vai evitar que ele volte para as ruas e cometa novos crimes. E você vai, com isso, evitar também uma superlotação dos presídios e das penitenciárias. A partir do instante em que você consegue verba suficiente para adquirir as tornozeleiras eletrônicas que nos permitam identificar onde aquele sujeito está e o que ele está fazendo naquele instante, nós não teremos mais o receio de liberar aquele sujeito ao invés de mantê-lo encarcerado. Evidentemente que há pessoas e há determinados delitos que só podem ser recebidos com uma única resposta, a prisão. E para esses, a prisão continuará existindo, os meus pareceres enquanto promotor criminal continuarão sendo dados neste sentido, doa a quem doer. Mas eu não posso aqui também me esquecer que, a partir do momento em que um crime é cometido, eu tenho que analisar a gênese, a origem dessa ação. Eu não posso simplesmente encarcerar pelo simples prazer de encarcerar. Eu não posso encarcerar porque fulano vai ficar triste ou beltrano vai ficar chateado. É necessário que nós observemos a legalidade dessas prisões. Por isso, eu acolho sim, Sargento Elton, a proposta que o senhor faz de que nós nos sentemos, de que nós nos organizemos, de que nós possamos debater de forma exaustiva todos os tópicos trazidos pela Lei 12.403, para que nós possamos elevar nossas vozes de modo que as pessoas que detêm essa capacidade e essa competência possam nos auxiliar. Porque o problema, repito, não está, ao meu ver, efetivamente naquilo que reza a lei, mas na sua inaplicabilidade pela total falta de recursos financeiros. E eu aproveito este momento aqui apenas para deixar claro para todos que estão aqui nos acompanhando e que podem se tornar multiplicadores daquilo que falo. Quando eu cheguei aqui na cidade de Divinópolis, eu completo este ano agora 25 anos de carreira como promotor de justiça. Quando eu cheguei em Divinópolis em 1996, mais precisamente neste mês de maio do ano de 96, nós tínhamos aqui, em se tratando de polícia civil, 16 delegados e 17 escrivães de polícia. Hoje, decorridos 21 anos, nós temos, salvo engano, 8 ou 10 delegados de polícia. E 10 delegados de polícia, não é, doutor? E 8 escrivães de polícia. Será que a população divinopolitana diminuiu? Será que a violência diminuiu? Porque é a única explicação que eu vejo para a redução no número de policiais civis. E o mesmo seja dito em relação à polícia militar. Sargento Elton, reformado recentemente, e aí eu indago, alguém supriu a ausência do Sargento Elton? No último curso para policiais militares, E aqui de novo, quero abrir um parênteses para dizer que isso não é responsabilidade, não é culpa nem do coronel Carvalhais, muito menos do tenente-coronel Marcelo Augusto. Isso vem de cima. No último curso de formação de policiais militares, Divinópolis, que integra uma região integrada de segurança pública, foi contemplada com apenas 13 policiais militares. Agora, como é que nós podemos exigir, como é que nós podemos querer segurança se os organismos responsáveis pela manutenção da segurança estão sendo diuturnamente dilapidados, sucateados e desrespeitados? Não falo por mim do Ministério Público, não falo pelo Judiciário, falo pela Polícia Civil, falo pela Polícia Militar, falo pelo Corpo de Bombeiros. Então é necessário, repito, que nós nos tornemos multiplicadores de opiniões, multiplicadores de vozes, para chegar ao conhecimento da população de Divinópolis, da população da região do Centro-Oeste, da população do Estado de Minas Gerais, da população do Brasil, que este é o atual estado da segurança pública, não só em Divinópolis. Infelizmente, eu ouso dizer que não é privilégio nosso esse estado de coisas. É necessário que nós nos unamos no sentido de exigir que a segurança pública seja tratada como prioridade neste país. E, Sargento Elton, encerrando a minha fala, eu gostaria apenas de justificar aqui a ausência do meu companheiro de batalhas da promotoria, Dr. Fábio Barbieri, que ele ainda está, ele acabou de mandar uma mensagem enquanto eu estava ali ainda aguardando o meu momento de fala, que ele ainda está numa audiência onde nós temos lá, tivemos uma operação em dezembro passado, a operação chamada Semimetais. Nós estamos lá hoje com 10 réus, mais de 50 testemunhas para serem ouvidas, então ele pede escusas pela ausência, mas ele ainda está lá nessa audiência. Em relação ao que foi proposto, nós do Ministério Público estamos aqui abertos ao debate, a quaisquer indagações que eventualmente possam ser feitas. E mais uma vez, parabéns a essa casa, a essa comissão, por essa oportunidade, pela abertura que nos permite discutir um assunto tão importante que é a segurança pública.
Muito obrigado, doutor Beca Antônio, sábias palavras, profundo conhecedor da legislação e também promotor atuante em Divinópolis. Somos testemunhas disso aí. E realmente, né, o que nós queríamos propor era justamente fazer esse corpo técnico, esse debate, para depois levar assim, sugestões e preposições para a Assembleia Federal e também os anseios referentes à segurança pública, efetivo da Polícia Civil, Militar, Bombeiro, agentes de sistema prisional, e também dar uma estrutura para a segurança pública. E levar também, esse, através do deputado que aqui se encontra, foi o Fabiano Tolentino, levar para o governador. Eu gostaria de saber se, eu até ia expor, coronel, eu passei primeiro a palavra para o senhor, eu ia convidar automaticamente o doutor Marco Antônio e também o doutor Ivan ou o doutor Leonardo, delegado, se queiram usar a palavra e discutir sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal, ou então a Lei 12.403. Se o senhor ou o doutor Leonardo quiser fazer uso da palavra, fica à sua vontade.
Senhor vereador Elton, presidente da comissão, senhor vice-prefeito, doutor Rinaldo Valério, coronel Carvalhais, senhores vereadores, deputado, meu amigo Fabiano Tolentino, meu caro colega doutor Leonardo, colegas delegados, policiais civis de todas as carreiras que se encontram presentes, policiais militares também de todas as patentes, senhoras e senhores, quero primeiro dizer que é para mim também uma felicidade estar aqui nesse momento em Divinópolis. Estou em Divinópolis há 2 anos, quase 2 anos e meio. Me chamo Ivan Lopes, sou delegado de polícia de nível geral, chefio desde fevereiro de 2015 o 7º Departamento de Polícia Civil, é um órgão administrativo e de gestão intermediária da Polícia Civil, que tem sede em Divinópolis, existe desde 2009, eu sou o terceiro chefe deste departamento, e ele tem uma abrangência, assim como a sétima região militar, ele tem uma abrangência de 50 municípios agrupados em 5 delegacias regionais, Divinópolis é uma delas, assim como Bom Despacho, Formiga, Pará de Minas e Nova Serrana. Bem, quero parabenizar a Câmara e o vereador Elton pela iniciativa, é um evento sempre muito importante, esse envolvimento da comunidade, dos representantes da comunidade, da própria comunidade, é um momento importante para a maior integração entre os órgãos de segurança pública e de persecução criminal. Enfim, um momento que a Câmara, o povo de Divinópolis, merece nossa consideração, nosso agradecimento até. Quem dera todos os municípios fizessem mais vezes. Bem, sobre esse assunto específico agora, com relação à proposta do vereador Elton, no que tange à alteração, possível alteração do Código de Processo Penal, é claro que essa é uma matéria para ser tratada, né, no Congresso Nacional, pelo legislador federal. E, mas claro, obviamente, as sugestões que partem aqui dos representantes do povo no município é muito importante para nortear lá os trabalhos do Congresso. De forma que, nesse assunto, a Polícia Civil tem, até, de certa forma, acho que pouca legitimidade para poder sugerir algumas alterações. Mas, primeiro que a gente precisa perceber que, em tese, a lei é feita pelo povo, né? É feita pelo povo para o povo. Então, de forma que, em tese, esta lei teve a participação do povo. Quanto mais participação do povo, mais legítima a lei é. Quanto mais o povo for chamado para participar da elaboração, o povo vai se sentir mais autor da lei e aí não haverá talvez tantos questionamentos. Mas nós precisamos lembrar que, claro, depois da bela explanação do promotor de justiça, é que nós vivemos num país, num Estado democrático de direito, em que a regra é a liberdade, a regra não é a prisão. Então, diante de postulados antigos, desde os romanos, especialmente depois do iluminismo, né, da Revolução Francesa, vários princípios de direitos humanos não podem ser mudados. Então, a regra, o princípio da liberdade, da presunção da inocência, do devido processo legal, da ampla defesa, são princípios que não podem ser mudados. O que a lei traz, na verdade, é uma possibilidade de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que agora, até 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança, independente se é pena de detenção ou reclusão. E antes ele só podia arbitrar fiança nos crimes punidos com detenção. Ocorre que aqueles crimes, a maioria dos crimes punidos com detenção, era pena até 2 anos. E pena até 2 anos é crime de menor potencial ofensivo, em que o autor é liberado independente do pagamento de fiança. É liberado, não se impõe prisão em flagrante. Então, na verdade, a alteração, ela trouxe uma pequena modificação que possibilitou a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Mas essa liberdade provisória já era possível. Ela já era possível. E sem fiança. Então, o fato da fiança, ela não traz tanta alteração assim. Ela deve ser bem empregada, né, de modo justo, criteriosa, pelos nossos delegados. E se porventura entenderem também que há motivo, né, que para um decreto de prisão preventiva, podem também representar para prisão preventiva. E, enfim, essa é uma matéria muito técnica, eu acho que nós poderíamos até ser mais dinâmicos aqui. Mas, enfim, sobre esse assunto, é isso. É importante a gente lembrar isso, que nós vivemos num Estado democrático de direito e que a regra é a liberdade. Então, não dá para imaginar realmente em que um Estado democrático em que a liberdade não seja a regra, que a regra seja a prisão.
Passa a palavra ao doutor Rinaldo, representando o prefeito. Posso usar a palavra.
Senhoras e senhores, presente, sargento Elton, aqui presidente dos trabalhos dessa noite, vereador Cleitinho, vereador César Tarzan, junto com o sargento Elton, membros da Comissão de Direitos Humanos, quero cumprimentá-los por essa audiência de suma importância. Segurança pública é o assunto primordial a população sempre tinha saúde, uma maior questão, uma maior preocupação, mas a gente vê hoje a grande preocupação com a segurança pública. E eu quero cumprimentá-lo por trazer aqui essa noite todo o alto comando da segurança em Divinópolis, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, a CASP, pessoas da sociedade, para discutir esse assunto tão importante. A Prefeitura não poderia estar ausente, estou aqui representando o nosso prefeito Elio Machado, e dizer que, apesar de segurança pública ser uma questão de verbas da esfera estadual, a nossa Prefeitura é parceira da segurança pública de Divinópolis, e se Deus quiser, com melhores condições financeiras, a gente aumentar essa parceria. Parabéns mais uma vez, boa noite, bom trabalho.
O doutor Leonardo, o senhor vai querer usar a palavra? Então, alguém aqui da mesa gostaria?
Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar Sargento Elton pela iniciativa dessa reunião em se tratar de segurança pública, que é um dos assuntos mais debatidos aí no Brasil hoje. Em nome da Associação dos Advogados, em nome dos advogados, a gente, mais uma vez, Sargento, afirma essa questão dessa discussão de alterações de leis, que realmente são muito importantes. E as leis, como todos sabem, elas são criadas para poder regimentar a nossa sociedade em geral. A gente vive hoje através de leis, mas elas podem ser alteradas de acordo com a necessidade da sociedade civil. Há muito tempo tem sido debatido essas questões de leis penais, que é lá de 1943, da época da ditadura, e pouco tem visto alterações nesse sentido de melhorar a segurança pública no Brasil. Isso vem ocasionando situações gravíssimas, inclusive com a segurança pública do próprio policial, militar, civil, etc. Então a gente tem que realmente avaliar. A Associação dos Advogados tem feito muitas alterações, tem feito muitas reuniões. A gente tem levado muitas sugestões para a própria OAB Federal, que é um órgão muito forte, que é um apoio do nosso legislativo, do executivo, principalmente do judiciário. Eu proponho aqui mais uma vez a gente fazer essa mediação após esta reunião, para que as leis que forem sugeridas, as alterações, possamos levar para a nossa OAB Federal, para que juntos com a OAB Federal possamos fazer essas alterações que realmente são necessárias. A sugestão que eu trago para vocês é que a gente está disposto a discutir. Aqui é só realmente uma iniciativa, mas posteriormente estamos dispostos a sentar e buscar alterações que realmente são necessárias. Uma boa noite, obrigado.
Passo a palavra aos vereadores inscritos, o vereador Adair Taviano.
Quero desejar uma boa noite a todos, cumprimentar e parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por estar fazendo essa audiência, promovendo essa audiência aqui para tratar do tema segurança pública e defesa social. Quero cumprimentar o vice-prefeito, doutor Rinaldo, cumprimentar o coronel Cavalhais, em nome dele eu cumprimento toda a polícia, cumprimentar o doutor Leonardo Pio, e em nome do doutor Leonardo Pio, cumprimento a todos que acompanham a mesa. Cumprimentar os vereadores, deputado estadual Fabiano Tolentino, cumprimentar a todos os presentes que estão aqui nesta audiência, dizer que, na realidade, quando nós ouvimos o promotor, doutor Marco Antônio, cumprimentar ele também, ouvimos representante delegado da Polícia Civil, parece que é uma coisa bacana de discutir, mas é um tema muito complicado. O que, na realidade, o povo quer escutar é soluções para os problemas de segurança pública. Nós que estamos aí na rua, dia a dia, acabei de receber ontem de manhã uma ligação de um primo meu da comunidade Corpo do Paiol. Tão logo sai a porta da sua casa, ele teve uma moto roubada com a arma na cabeça, e nós estamos passando por isso aí a todo momento. Não podemos sequer sair de dentro das nossas casas. O cidadão de bem está preso dentro das... Nós estamos presos dentro das nossas casas, e o bandido na rua. E aí nós estamos falando dos códigos ultrapassados. Eu acho que nós, brasileiros, que nos colocamos para discutir sobre segurança pública, nós temos que buscar com que haja mudança na lei brasileira. A lei brasileira é muito branda. Nós estamos vendo o que está acontecendo no cenário nacional. Mesmo provando que a pessoa está metida até o pescoço em coisa errada, ainda tem uma brechazinha para ele sair daquela prisão. Ou, se ele pagar, ele pode ficar de fora. É igualzinho aquele caso de poder ter pássaros da fauna silvestre. Se você for lá e registrar os passarinhos, você pode possuí-los. Se não, você não pode, você está cometendo crime ambiental. Então, na realidade, nós, brasileiros, temos que discutir segurança, mas buscar fazer com que as autoridades competentes trabalhem no sentido de fazer a lei brasileira ficar rigorosa. Porque a lei tem muitas brechas. E às vezes a lei, ela dá brecha é para o bandido. Porque o cidadão de bem, ele está acometido dentro da sua casa, guardado, preso, e o bandido solto. Então, na realidade, eu aqui essa noite, para mim é um prazer discutir aqui com as autoridades competentes sobre segurança pública. Mas nós temos que atacar o foco da doença, que é a lei branda. Enquanto nós, brasileiros, tivermos leis brandas, vamos ficar presos dentro das nossas casas e os bandidos soltos nas ruas. Trabalhar a segurança é buscar convencer as autoridades competentes para mexer com a lei e colocar a lei rigorosa. Porque não adianta nós, a cada época festiva, Dia das Mães, a gente vê aquela quantidade de preso que tem direito ao indulto por causa do Dia das Mães. E tem muitos dos presos que nem mães mais têm. Porque fizeram tanta coisa errada, Ladinho. A maioria das mães morreram até de desgosto. Mas sai por causa do indulto do Dia das Mães. Então nós temos que buscar é fazer com que as autoridades competentes mude a lei brasileira. Não é igualzinho falava no passado, olho por olho e dente por dente. Mas fazer com que a pessoa errou, que ele pague pelo seu erro. Não é a pessoa errada, ali dois, três meses, ela está na rua, junto à sociedade, junto ao cidadão de bem. Mas é isso aí, vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sargento Elton. Parabéns por estar aqui juntamente com o vereador César Tarzan, com o vereador Cleitinho, promovendo essa audiência para discutir sobre segurança pública. Pelo menos a nossa cidade, o Poder Legislativo de Divinópolis, tem a preocupação de discutir sobre segurança pública. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Passa a palavra ao deputado Fabiano Tolentino.
Sargento Elton, Cleitinho, Tarzan, com o cumprimento do Dr. Rinaldo, nosso vice-prefeito, o Ivan, Dr. Ivan, Dr. Leonardo, Sérgio, Carvalhais, nosso comandante, Marcelo, Augusto, Moraes, meu professor Marco Antônio, cumprimento todos os vereadores, nosso presidente Adair. É isso mesmo, Adair, a gente tem que falar com esse brilho. A audiência pública é muito importante, sim. E hoje nós estamos aqui com essa pauta que é a mais importante do Estado e do Brasil, que é a segurança pública. Sem segurança pública nós não somos nada. Não adianta a gente ter uma academia na praça, não adianta ter um campo iluminado se a gente não tem segurança para praticar o esporte necessário, para ter uma cultura para a gente estar na praça ao final de semana. E a segurança, ela é nômade. Ela, quanto mais você vai apertando, os bandidos vão andando. Então, o que aconteceu, assim, en passant, rapidamente? Com o advento da Olimpíada, da Copa do Mundo, foi reforçado muito a segurança na capital, porque o evento era grande, vários policiais passaram para lá, e desguarneceu muito as nossas cidades, né? De Minas Gerais são muitas cidades, então nós acabamos ficando muito sem policiamento nas bases nossas regionais. Quando a gente pensa que o governo faria concurso a todo momento, a Adair e vereadores, né, nós vimos o primeiro ano fazendo concurso e os policiais estão na rua agora, são 147, que infelizmente apenas 13 ficaram em Divinópolis, mas ainda assim, dos batalhões de polícia foi o que mais ficou. A gente tem que falar também que teve essa observação com relação ao alto comando, né, Divinópolis ainda, de todos os batalhões de Minas Gerais, foi ainda mais privilegiado, mas muito pouco, muito aquém do que nós gostaríamos ficasse. Se ficasse os 147, ainda assim seria pouco, de acordo com o claro que nós temos dentro da Polícia Militar. Então nós temos sim a todo momento, e cabe a nós, deputado estadual, ao deputado federal, mas principalmente eu que estou lá junto ao governo de Minas, cobrando do governador as ações, que o concurso seja feito ano a ano. E infelizmente, vereadores, população de Divinópolis, esse ano... Ano passado já não teve o concurso, ou seja, já não vai formar os policiais para o ano que vem, vai ser feito só esse ano, lá para novembro, e só no outro ano é que os policiais estarão na rua, que gasta mais ou menos 9 meses entre os treinamentos e estar na rua. A gente não pode admitir mais que governos de Minas Gerais passem um ano sem fazer um concurso. Isso sim é um prejuízo muito grande para a população, né? Nós estamos vendo a criminalidade aumentar a cada momento, mas quero render aqui o elogio para o comando da Polícia Militar que está hoje com Marcelo Augusto e com Cavalhais, que em Divinópolis a criminalidade está diminuindo, ainda assim com problemas, né? Mas quando a gente vê a polícia na rua, quando a gente vê uma blitz, nós temos que ficar felizes, porque esse é o trabalho que a polícia tem que ter. A polícia na rua, ela traz não apenas a sensação de segurança, ela traz a segurança que nós queremos. Né, e os policiais são realmente os verdadeiros heróis. Primeiramente vou falar da corporação da polícia militar, para depois falar da polícia civil, do corpo de bombeiros. São heróis porque hoje os salários, para vocês imaginarem, são parcelados em 3 vezes. A segunda parcela desse salário ainda não caiu, não. O governo tem uma dificuldade tremenda em pagar os servidores. E com isso ele prejudica muito o trabalho. Porque trabalhar sem receber, gente, é muito duro no mundo que nós vivemos. E esse é um problema que a Polícia Militar enfrenta. Mas os 147 policiais que estão na rua, pela primeira vez, com concurso superior, e aí já tem uma guarda que vai ser muito melhor do que nas do passado, a gente tem que falar a verdade, né? Ela tem muito mais condição de servir bem a população, estão bem armados, né? Porque a gente tem que levar também para a população que a polícia tem segurança, a polícia tem armamento, até para que os bandidos possam ter temor à polícia. Porque, infelizmente, aí nós temos que falar a verdade e colocar o dedo da ferida. Teve uma lei de desarmamento que desarmou a pessoa do bem. Porque a pessoa do mal, o bandido, está armado, e muito bem armado. E esse que chega na nossa casa, esse que chega na zona rural quando é apertado o cerco também na zona urbana, que vai lá roubar lá no ferrador, é esse bandido que está lá armado e que, infelizmente, as leis não pegam quando ele é preso. Faz 10, 20 assaltos e quando ele é preso ele vai responder talvez por um, pelo último que ele foi pego. Então hoje nós temos sim que trabalhar as leis, concordo com o Marco Antônio, meu professor, não é apenas trabalhar as leis, tem estruturas que são fundamentais. E aí está aqui no meu mão e a gente não pode negar os orçamentos. Doutor Marco Antônio, o investimento em 2014 na Polícia Militar foi de 33 milhões, se eu imaginar de investimento. Em 2014 foi de 4 milhões, de 33 na Polícia Civil, de 33 para 4 milhões, você imagina, em 2014 já investia pouco, a gente já cobrava que não investia nada, em 2015 4 milhões, em 2016 4 milhões, não dá nada não, Minas Gerais inteiro com 4 milhões de investimento na Polícia Civil, né? Os delegados hoje têm o pior salário de Minas Gerais, na verdade, ele é o 23º pior salário dos nossos estados. Um absurdo. Tem que falar a verdade. O delegado hoje está lá por amor. Por amor à causa. Por gostar do que faz. Doutor Leonardo, essa é a verdade que nós temos que aqui falar. Não é fácil, não, ser delegado no dia de hoje. Ele não tem o escrivão para estar ajudando. Ele não tem o perito para estar auxiliando. A queda que tem de 20 anos praticamente na questão dos concursos para a Polícia Civil. E é isso que nós temos que apertar o governador para que realmente ele possa mostrar serviço. É uma demanda altíssima que a gente tem da criminalidade, mas um investimento muito aquém do que nós poderíamos ter. E é isso que nós temos que aqui falar. Eu estou fazendo a minha parte. Dos meus 1,5 milhão de recursos, vereador Edson Souza, 500 mil vai ficar na segurança pública. E ano que vem eu quero pôr 1 milhão. Se Deus quiser, talvez até 1,5 milhão, Cavalhais, para a gente comprar motos para usar, comprar o computador que precisar, ajudar a Polícia Civil. Acho que essa é a nossa parcela, que nós temos que ajudar sim. Não é o momento, talvez, a gente ficar colocando na academia, trazer ambulância. Temos que ajudar a segurança pública, porque sem segurança pública nós não somos nada. População de Divinópolis, sem segurança pública nós não somos nada. Nós estamos à mercê da bandidagem. Então nós temos que fazer todas as forças para estar ajudando. Parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns à Polícia Civil. Verdadeiros heróis.
E parabéns a essa casa, que discute o tema da maior importância. Sinto falta aqui sim, dos deputados federais, de mais deputados estaduais, que é muito bom na hora que está defendendo. Mas tem que estar aqui, para ver a população, para escutar a população, para debater. Né? E esse é o momento de debate. E eu tenho certeza que essa audiência será muito produtiva. Parabéns, é polícia na rua, é a polícia civil com essa garra que tem, que sem garra não, nós não vamos fazer, doutor Ivan. Prendendo, buscando, pegando cocaína, prendendo maconha, é isso que tem que ser feito. Mostrar que nós somos muito mais fortes que eles. Infelizmente eles estão bem armados, mas nós somos mais. E nós somos armados do bem, e eles armados do mal. E nunca a maldade vai superar o bem. É o que eu tenho para dizer hoje. Vamos cobrar assim do governador, que esse é o nosso papel.
Passo a palavra ao meu amigo Edson Souza.
Senhor presidente dessa comissão, a quem eu cumprimento, para ser mais objetivo, a todos presentes. Na última audiência pública, teve um discurso onde a audiência pública foi tratada de teatro político. E ali naquela audiência eu contrapus, porque o pior teatro do Poder Legislativo é o teatro do silêncio. Se essa casa ficar muda, tem alguma coisa errada. Essa casa tem na sua história, na sua vocação, ser um pouco dessa alma, do sonho e da mazela do povo. Essa casa tem que falar. Divinópolis está aqui certificada através de seus representantes. Aqui é um teatro de esperança. Se é um teatro, se é uma ação política, é uma política de governo. A minha pergunta, ela dá em duas dimensões, numa filosófica e uma no Estado. Dentro de cada santo tem um bandido aprisionado. Dentro de cada bandido tem um santo assassinado. Essa questão mostra a gênese da espécie humana. Tem teorias e mais teorias, porque o malcratismo está em toda a classe social. Mas a popularidade social não está em toda a classe social. A probabilidade de uma criança que está agora, às 20h24, com alimento, numa casa, com atividade, com instrução, ela tem uma probabilidade mais segura de uma criança que está vendo o pai tonto, a mãe namorando, a fome batendo, enfim, os erros e problemas sociais. Mas aqui não é um espaço para isso. É espaço para a gente discutir coisa séria. E nós temos que mudar o orçamento. Eu não tive tempo hoje, porque se a gente apresentar o orçamento público de Divinópolis, segurança pública, é uma vergonha nesses 20 anos. Nós gostamos mais de sanfona velha, de baile e de festa do que uma responsabilidade. Nós somos mais filósofos de boteco do que uma pessoa racional. No boteco, com torresmo, mandioca, com fico cebolado, farofa de xiló, nós consertamos a segurança pública. Mas nessa hora que a LDO vem aqui para preparar a PPA para ir para Loas, essa casa se omite. Essa casa se omite e aceita vetos à vez do Poder Executivo. Desta vez, eu já conversei com o meu líder maior em questão de segurança pública, que é o comandante Sargento Elton. Nós vamos mudar a LDO, a Loas e a PPA. Nós vamos mudar e vamos defender uma política com o governo. Porque não adianta mais. A segurança pública, ela é cara. Você, quando estuda antropologia, você vê que por mais sagrado que seja a atividade do homem, lá está o econômico no pano de fundo. Você vai ali no santuário, está uma beleza. os lírios, os santos, os arcanjos, tudo arrumadinho. Mas alguém está fazendo isso. Tem um custo. A beleza da dimensão da fé e a beleza em tudo. Segurança pública, nós temos que pôr na cabeça que é cara. Cara como é a vida. Nunca existe nada fácil na vida. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui ao doutor Marco Antônio, que ele entrou na Seara, e eu gostaria, que eu não tenho uma opinião formada. Eu não tenho opinião formada. E talvez o senhor possa nos ajudar pela experiência do senhor. O senhor já deu esses dados aí de recursos humanos da nossa gloriosa Polícia Civil. Nós todos sabemos disso. Divinópolis vai crescendo e nós, questão de recursos humanos, vamos reagir. Uma pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, doutor. Um preso, ele custa uma média no Brasil R$2.400. Uma tornozeleira, ela custa uma média de R$180. Ou seja, quase 6 vezes mais que um preso. Será que Divinópolis, nós não poderíamos aumentar essa visão crítica com o município, principalmente com o município, baseado no artigo 144 da Constituição, que a segurança é nossa, essa política mais agressiva e quantitativa para a tornozeleira? Porque não era aqui de delito, talvez repensar, uma questão a médio prazo, está aqui, honrado e ilustre deputado. Porque se eu tenho um dado que um preso custa uma média de 2.400, e vão pôr que o tornozeleiro custa 800. Mais humano, mais viável, eu acho que nós poderíamos, sob a liderança desse honrado homem, esse presente, que é a segurança pública do nosso fracasso, o sargento El, após essa audiência, o que ele mesmo falou do encontro, a gente fizesse uma comissão de um vereador, um do Ministério Público, para a gente tentar até no orçamento e mudar a política quantitativa de tornozeleira no município. Eu, na minha sagrada, insensata ignorância, não sou técnico, não tenho especialidade de fundamentar, eu tenho dúvida. Mas eu gostaria de saber do doutor Marco se seria viável, se seria interessante naqueles crimes, por exemplo, daquele ser que se transformou, perdeu razão com uma coisa fútil, uma inconsequência, ou falta até de caráter, aquele que não atenta contra a vida, contra os morais, costume. Eu queria saber, doutor Marco Antônio, o que, que ele pensa disso? Se no município tem 50 tornozeleiras, se a gente faria uma política de passar a ter 365 tornozeleiras. Uma por dia, para que, por exemplo, a gente pudesse até ter mais vaga para aqueles que tinham que ter, em princípio, o escudo da sociedade. Era a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, para que eu possa ter uma visão mais fundamentada em respeito do fenômeno tornozeleiro.
O questionamento feito pelo vereador é extremamente pertinente, mostra o seu comprometimento, seu compromisso com as questões de segurança pública, não só de Divinópolis, mas de todo o nosso país. E eu devo dizer que, num primeiro momento, nós não poderíamos exigir do município esse compromisso, porque nós esbarraríamos numa questão de competência. Mas nada obsta que o município possa se dispor, diante da existência de verba para tanto, a promover a doação, né, de recursos necessários para fins da aquisição dessas tornozeleiras, seja através de entidades como a CASP e outras que nós temos aqui em nossa cidade. E eu vou até além. Na semana passada nós tivemos aqui um show na cidade e foi solicitada por parte do Ministério Público, vinculado ao meio ambiente, que a Polícia Militar realizasse a medição do som no local porque havia reclamações de vizinhos. Infelizmente, a Polícia Militar teve que declinar desse pedido porque ela não é dotada do aparelho chamado decibelímetro. Na época passada, quando eu cheguei aqui, em 96, 97, eu participei ativamente de uma associação de proteção ao trânsito, a Aretran. Na época eu era promotor no Juizado Especial. E todas as verbas oriundas de transações penais, a gente encaminhava para a Aretran, porque nós sabíamos que a Aretran iria conduzir esta verba, esse numerário, no que diz respeito à segurança do trânsito, à proteção do trânsito. Hoje, o que eu posso dizer ao senhor é que existe uma pequena alternativa, que seria, até mesmo por parte dessa casa legislativa, da apresentação de um projeto ao judiciário, porque atualmente todos os valores obtidos através das transações penais, eles permanecem retidos numa conta única. E essa conta única, que o ano passado alcançou a cifra, salvo engano, de R$1.600.000, esses valores são distribuídos entre projetos apresentados e aprovados pelo Judiciário com a supervisão do Ministério Público. Então nós temos aí outra fonte de recursos que pode nos permitir a aquisição dessas tornozeleiras, a aquisição dos decibelímetros, a aquisição de material para um laboratório de perícias da Polícia Civil, a aquisição de bafômetros. Então é possível que façamos isso? Sim. Agora, em relação ao primeiro questionamento, exigir do município, isso, repito, esbarraria numa questão de competência. O município não está obrigado a essa situação.
Nem através de convênio?
Mas o convênio depende da aceitação do município. Nós não podemos obrigar o município a tanto. A partir do momento em que houver essa boa vontade e a disposição na formalização desse convênio, ele será de todo bem-vindo.
Passa a palavra ao vereador Ademir.
Uma boa noite a todos, a qual eu cumprimento a mesa, né, o sargento Elto, parabenizando pela iniciativa, a todos da comissão, ao vice-prefeito, aos policiais que se encontram aí, eu cumprimento a todos e ao povo que está presente. O povo está doidinho para falar, né? Então nós vamos falar rapidinho para o povo falar, que a audiência pública, o povo pessoal quer falar. Eu gostaria de parabenizar o comandante Marcelo Augusto, né, pela iniciativa que ele fez de colocar a polícia na rua. A sensação de segurança quando a polícia está na rua é muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que esse trabalho que ele tem feito está surtindo muito efeito e a comunidade estão todas querendo que isso aconteça e não pare. Não é? Hoje, né, infelizmente, nós podemos falar que a gente está refém dos bandidos. Hoje as pessoas de bem ficam, que trabalham, estão presas em casas e os bandidos estão aí na rua fazendo o que querem e o que bem entendem. Eu fico pensando como seria bom se a gente conseguisse proibir o uso de capacete na cidade. Sabe, hoje esses bandidos e se escondem dentro de um capacete e saem por aí fazendo o que bem querem, assaltando, levando terror para todos e não são reconhecidos. Então esses capacetes, infelizmente, estão causando esse mal aí, pelo menos eu acho. Meu avô gostava muito de falar que no Brasil, infelizmente, é o errado que está certo. Nós precisamos de mudar esse conceito, sabe? Precisamos de trabalhar para fazer com que o errado seja punido e o certo seja elevado. O pessoal sempre fala pra gente aí, eu até já conversei com o tenente-coronel, né, tenente, sobre a vontade que todos os bairros de Divinópolis têm da gente ter postos policiais nas regiões. E ele me falou da dificuldade de pessoas para estar trabalhando. É, nós, como políticos, por futuros deputados, nós temos aí vários candidatos a deputados, né, nós temos um deputado estadual, nós precisamos de aumentar esse efetivo para que nossa cidade, 250 mil pessoas, possam ser agraciados com mais postos policiais, que seja na região A, B, C. Isso aí é o estudo da demanda que a gente vai conseguir, sabe? eu penso, eu já conversei com ele, ele me falou da dificuldade, mas nós precisamos fazer dessa dificuldade um desafio para que a gente possa alcançar esses postos policiais que a comunidade está precisando. Polícia mais perto, mais próximo. Às vezes a gente mora lá do outro lado da cidade, aí quando a gente liga, até a polícia chegar lá, o bandido já foi. A gente sabe que sempre vai ter ido. Por quê? Porque não tem jeito da polícia prever que vai acontecer alguma coisa e estar lá na hora, né? Mas é preciso que esse atendimento seja o mais rápido possível. E se tiver mais próximo, com certeza nós estaremos atendendo mais depressa. Um outro problema, assim, que às vezes eu, como político, começando agora, a gente fica muito preocupado, sabe? É com os direitos humanos. Os direitos humanos, às vezes, protegem bandidos e a vítima fica aí à mercê da sociedade. O bandido, às vezes, é elevado, né? E a vítima tem que ir lá para a fila da UPA, ficar lá esperando. Eu acho que nós estamos invertendo valores. Né? É muito triste, já fui assaltado 3 vezes. Eu saindo para ir para o CEASA 3 horas da manhã, chega dois rapazes de moto e chega perto de mim e fala assim comigo assim: "Você perdeu, vagabundo." Eu indo trabalhar, o cara aí à toa vai levar minhas coisas que eu suei para conseguir e ainda me chama de vagabundo. Pô, sacanagem. Então nós precisamos inverter esses valores, aproveitar os deputados, aproveitar os futuros deputados, futuros governadores. Nós sabemos que é a bagunça que está lá no cenário federal e estadual, que a gente possa fazer desse cenário mudanças capazes de fazer com que o povo que trabalha, o povo que é preciso dessa segurança, ser verdadeiramente seguros e protegidos dessa bandidagem que anda por aí. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Passa a palavra ao Nego Buriti, para usar...
Uma boa noite a todas as autoridades aqui presentes, no qual eu parabenizo o Sargento Elton pela essa iniciativa da criação da Guarda Municipal e a todos os vereadores aqui presentes, deputado estadual, todas as pessoas aqui presentes, que nós, na nossa cidade, Vinópolis e região, nós estamos precisando muito de autoridade para nos combater os crimes nessa nossa cidade. Porque para todo lado a ladruagem está braba, na roça aí que a gente mora, na roça a gente está vendo. Isso é todo dia, quase a gente está vendo falar em roubo. E também uma coisa também que nós estamos precisando demais, que ajuda muito na segurança da nossa Divinópolis, é a troca dessas lâmpadas de LED, porque a rua está tudo escura. Aí os ladrões fica mais fácil deles esconder, né? Para roubar do povo. O povo não vê, coitado, vai para a rua e a rua está tudo tapada, né? De mato, tem lugar também que está sujo. Então acho que tinha que trocar mais rápido essas lâmpadas para clarear mais, para ficar mais fácil para nosso povo, né? Ter mais segurança e as polícias também, que nem no caso que Dona Rosa, uma irmã minha, foi roubada há pouco tempo no ponto de 11. Levou a carteira dela e de 11 demais e. Pessoas lá, tadinho, lá em trabalhar, levou 3 dias tudo. Minha irmã levou 1.000 reais, levou os documentos e tudo. E o trabalho que deu para ela na delegacia para arrumar os documentos. E mais tudo por hoje. É só uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Passo a palavra ao penúltimo vereador inscrito, vereador Nonato.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, presidente, que está conduzindo essa comissão. Na sua pessoa, cumprimento toda a mesa e quero parabenizar o Dr. Marco Antônio pela sua explanação e agora eu dirijo a palavra ao deputado estadual Fabiano Tolentino. Diante da explanação do Dr. Marco Antônio, mostrou que a segurança pública aqui na nossa cidade regrediu e muito diante do gráfico que ele se apresentou. Aí eu pergunto agora ao deputado que nos representa na Assembleia Legislativa. Depois desta comissão, depois desta audiência, qual será a atitude do deputado em prol da nossa cidade e região que espera de Vossa Excelência, que foi votado nessa cidade, é dessa cidade e que representa o povo de Divinópolis, prioridade na Assembleia Legislativa? Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor deputado.
Vereador Nonato, na verdade, segurança pública, ele é dever do Estado e direito de todos. Como deputado estadual, assim como eu entendo que todos os deputados estaduais deveriam fazer o mesmo, cada um na sua base regional, cada um na sua região, além de colocar recursos orçamentários para ajudar a Polícia Militar, mas isso sim é insignificante, é cobrar ações do governo. Pode ter certeza que a todo momento eu faço, inclusive está na minha mão aqui dois ofícios que já foi encaminhado ao senhor governador e também ao coronel Herbert Figueiró de Lourdes e ao João Otacílio da Silva, que é da Polícia Civil, pedindo mais delegados, mais escrivães, mais peritos, assim como mais policial e mais concurso público. A todo momento a gente faz. Infelizmente, Nonato, quando a gente tem um governo que é um desgoverno, é difícil trabalhar. Quando a gente tem um governador que, ao invés de ele pensar na população, ele pega depósitos judiciais de 5 bilhões para pagar sua conta, que é desgovernado, aí é difícil trabalhar. Quando a gente vê um governador que quer vender a cidade administrativa e mais 7 mil imóveis, inclusive muitos em Divinópolis, é difícil trabalhar. Então, infelizmente, a gente tem um governo que está aí quase acabando, porque eu acho que o Brasil na classe política já está muito ruim, Nós estamos vendo aí a nível federal também que o governo já acabou, E assim como também os senadores de Minas já acabaram também, e eu entendo que o Pimentel vai no mesmo caminho e talvez seja bom para Minas. E que venha um novo governador com um novo olhar, principalmente para a segurança pública. Mas o meu ponto de vista e minha parte, eu estou fazendo, nada. Mas infelizmente tem hora que a gente fica de mãos atadas, porque se o governo não é bom, se o orçamento não existe, é difícil o deputado estadual cobrar. Mas pode ter certeza que eu me empenho, faço a minha parte e tento fazer meu melhor.
Passa a palavra à última vereadora escrita, Janete.
Boa noite ao público presente aqui nessa casa, a todas as autoridades. Quero cumprimentar o Dr. Marco Antônio, que também foi meu professor de processo penal. E eu tenho alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte. Quanto à polícia, eu não sei se vocês vão poder me responder ou como poderia ser respondido depois. A gente vê um número enorme de policiais que, após formarem, policiais que são capacitados para poder estar fazendo serviço de rua e outro serviço, ficam presos no serviço administrativo da polícia, um número enorme de contingente. Sabemos que é necessário, pois não tem como gerir ali sem esse serviço administrativo. Mas que se esse número de policial ali dentro não poderia, se tivesse um serviço administrativo que não fosse feito pelos policiais, para ter um número maior de policiais na rua. Assim como também a gente vê algumas pessoas no questionamento que só são colocados policiais da própria banda da Polícia Militar em alguns casos, ou se eles realmente fazem algum serviço operacional de rua, fora o momento que eles estão trabalhando nesse horário. Essa aí é a pergunta para a Polícia Militar. Outra coisa que eu queria saber é a respeito da presença de policiais nas ruas. A gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos dois meses, uma presença bem maior desses policiais nas ruas. E nos bairros que eles estão mais presentes, houve uma diminuição muito grande desses pequenos roubos nos comércios. Então a gente vê que essa presença é o que faz diferença. Mas é qual que é a melhor maneira? Se são pontos fixos de casa, dentro das divisões, que aqui nós temos divisões que são territoriais, por setoriais, ou se seria realmente um veículo para poder ter um número menor no administrativo, para poder ter mais policiais na rua. Da parte do executivo, nós sabemos que Divinópolis não é só questão das luzes de LED, mas nós temos uma deficiência de mais de 1000 postes nessa cidade, que torna a nossa cidade extremamente escura nos nossos bairros. Então, a falta de iluminação da nossa cidade em todos os cantos
causa um excesso de facilidade para que esses bandidos fiquem escondidos. Também temos um problema seríssimo, a quantidade de lotes vagos dentro da cidade, em todos os bairros, são donos que não respeitam, não fazem nada, porque pagam uma miséria de IPTU e não estão nem aí. Pode ter 500 lotes que não faz diferença nenhuma. Qual a medida que o executivo vai tomar em relação a isso? Também temos diversas casas abandonadas que precisa também ser cobrada para que aquele cidadão que é dono dela tome uma atitude. Nós não podemos ter essas casas como esconderijos de bandido que muitas vezes ficam lá esperando para fazer o que já fizeram várias vezes, onde os crimes cometidos sexualmente com muitas mulheres é usado nesses lotes vagos, próximo aos pontos de ônibus, que prejudica muito a nossa segurança no geral e principalmente a segurança das nossas crianças e das mulheres. E temos também a falta de segurança, que também vai para o executivo, nas nossas praças públicas, onde o povo está deixando de usar e os bandidos estão tendo que usar, uma vez que nós não temos ali, sabemos a questão da guarda municipal, se vai ser segurança, eu não sei como, eu sei que nós precisamos resolver. Assim como nas portas das escolas, que cresce cada vez mais o tráfico de droga, porque nós não temos nada que seja feito nas portas das escolas. Só temos uma patrulha escolar para um número enorme de colégios, é impossível ser feito. Então, o que é que o município poderia está fazendo em favor disso? E para terminar, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, a situação do nosso presídio em Divinópolis. Nós temos um presídio aqui que importou bandido de fora. Muita gente vem cumprir pena aqui e as suas famílias também acabam estabelecendo. Com isso, cresce ainda mais o número de criminosos em nossa cidade. Então, cada vez que aumentamos mais o presídio, cada vez que importamos mais bandidos, nós tornamos a nossa cidade mais insegura. Eu não sei a legislação, mas a proposta deveria ser que cada município cuidasse do seu cidadão infrator, vamos dizer assim. Sim. Então, porque à medida que a gente fica cuidando do cidadão infrator de fora aqui, eles aqui permanecem e crescem ainda mais a criminalidade. E temos uma questão também que já é para o nosso promotor, que é a questão, para mim, as leis não é o problema, a lei do Código Penal, se ela fosse cumprida rigorosamente, e sim as brechas que tem no processo. Então, essas medidas que conseguem diminuir a pena, que conseguem fazer com que as pessoas que deveriam ficar lá, ela teria que cumprir 30 anos, ficam lá, por exemplo, 10, 11. Então, essa saída e a falta também de recursos dentro dos presídios. Se o senhor concorda comigo, se algumas brechas na lei que realmente faz com que essa população carcerária seja altamente beneficiada e seja colocada na rua mais cedo. E para terminar, a questão do registro de veículos. Tudo que é registrado dentro da nossa cidade, tudo que vem dos veículos, que a gente sabe que é muito dinheiro envolvido, para onde que vai? Fica algum centavo para o município? Se não fica, se o nosso deputado aqui tem a possibilidade de conversar, de fazer alguma emenda, de lutar lá na Câmara, para que os municípios recebam recurso disso, para que a gente possa resolver problemas pontuais da nossa segurança, fazendo um fundo maior de reserva. Muito obrigada, é o que eu tenho para falar hoje.
Passa a palavra ao Coronel Cavalhais para a resposta da vereadora Janete.
Novamente aqui, né, para poder tentar responder algumas questões que eu acho que foram bem pontuadas e são importantes da gente colocar em pauta. Primeiramente, antes de responder a pergunta da nobre vereadora, foram colocadas algumas posições para o nosso anterior vereador, que falou sobre a questão do capacete, que é, né, da questão dos motociclistas não utilizarem o capacete. Aí nós vamos confrontar uma outra lei, que é o Código Transbrasileiro. Então, a gente sabe que alguns estabelecimentos comerciais aí exigem que o motociclista, ao entrar no estabelecimento comercial, ele retire o capacete. Isso talvez é alguma coisa que é viável, mas deixar o motociclista, quando pilotando, de usar o capacete, aí nós vamos contrariar uma lei do Código Transbrasileiro. Em relação a isso, não temos condições de fazê-lo. A questão da tornozeleira, eu entendo que foi postado aqui, é extremamente importante, inclusive no caso citado pelo nobre vereador Adair Otaviano, que falou do caso lá do assalto ao seu de Córrego Paiol, né? Nós temos inclusive o suspeito dessa ação, que, né, ao que tudo indica, ele tenha uma medida cautelar. Ele deveria, inclusive, né, assinar lá na PAC, né, todo dia às 5 horas, inclusive foi aguardado, né, a sua presença. Quando a Polícia Militar estava presente, levou ele à presença da vítima. A vítima não o reconheceu, né, infelizmente, eu não sei se não reconheceu por receio de alguma questão ou não, mas nós tínhamos indícios, né, né, claros que era aquele o autor, né, por circunstâncias em relação àquele fato. É, eu acho que talvez se ele inclusive tivesse de tornozeleira eletrônica, nós poderíamos ter um acompanhamento muito melhor em relação a essa questão. É, em relação à questão dos postos fixos que foram colocados, a Polícia Militar, né, já tem um estudo, né, em relação a essa questão dessa mudança. Por quê? Porque os postos fixos, eles acabam atendendo, na verdade, um pequeno grupo de pessoas. Quando a gente tem, hoje, Belo Horizonte, região metropolitana, já está adotando a base comunitária móvel, ou seja, nós temos lá um corpo de policiais militares com viaturas 4 rodas e viaturas 2 rodas, onde que pode ter, estender essa atuação, né, numa forma macro, em vez de estar restringido o policiamento a apenas alguns locais. Por quê? Porque, como bem disse, nós não temos condições de estar em todas as ruas, em todos os bairros. Mas, né, de forma técnico-científica, a gente, com base, né, nas ocorrências, nós fazemos, na verdade, o policiamento de uma forma mais, né, naquelas localidades aonde que o crime ele impera de uma forma mais pontual. Então, não temos condições de estar a todo momento em todos os locais, mas temos condições de atuar, né, com bastante precisão naqueles locais onde tem o maior índice criminal. Tanto que os índices criminais hoje estão abaixando, e muito, no decorrer, principalmente, do início desse ano. É, em relação à questão do efetivo administrativo, com essa operação 360 graus que está acontecendo, né, isso está sendo feito rotineiramente. Nós estamos, na verdade, colocando o pessoal da administração, e é necessário ter efetivo para poder fazer, né, o andamento do serviço policial, pessoas na administração, mas que estão sendo utilizadas também no âmbito operacional. Tanto que nessa operação está sendo utilizada aí, né, vários militares da área administrativa, né, para o serviço operacional, o que aumenta, né, a sensação de segurança para a população. É, o que foi falado pelo deputado, nobre deputado Fabiano Tolentino, né, nós tivemos aí nesse último dia 28 de abril, né, a formatura de 147 policiais. Estamos com outro concurso em andamento, com o início do curso no dia 1º de novembro. Esse curso agora, que era de 9 meses, já está para poder ser, né, mudado o tempo para 7 meses, o que não vai... Né, o fato de diminuir em 2 meses a formação não vai diminuir, na verdade, o treinamento, a capacidade daquele policial militar que vai estar nas ruas. Vai só ser feita uma readequação em termos da necessidade que, né, do que se precisa realmente de um policial hoje, porque o policial que entra hoje, ele é diferenciado. Hoje, como bem colocou, ele já vem com uma bagagem em termos de maturidade muito maior. Né, ele já vem com curso superior, então tem condições tranquilamente de reduzir o curso, que era de 9 meses, para 7 meses. E esse curso reduzindo para 7 meses, o policial vai formar em maio do ano que vem, que vai dar mais ou menos esse um ano entre a última formatura, que ocorreu agora de 28 de abril, até a próxima formatura no ano que vem, que são desses 56 policiais. Fora isso, já nós fizemos um estudo, nós, só a 7ª região não, toda a Polícia Militar fez um estudo encaminhado ao alto comando, que por sua vez encaminhou ao governador, um estudo onde que o governador já está propenso, está para poder assinar a qualquer momento, acredito eu que agora no segundo semestre, né, contratando funcionários civis para poder substituir os policiais militares que fazem essa atividade internamente, concorrendo que tenha, né, um aumento desse efetivo. E isso foi um dos motivos que teve esse menor número de policiais em Divinópolis. Por quê? Porque hoje nós temos 4 unidades aqui em Divinópolis. Nós temos a região, a 7ª região, nós temos o 23º batalhão, nós temos a 7ª companhia de policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário e nós temos a 7ª companhia de polícia independente de policiamento especializado. Então, esse efetivo, uma grande parte desse efetivo que hoje está na administração, ele vai ser alocado aonde? Em Divinópolis. E nós sabemos que hoje nós temos um problema da... O senhor que labuta muito na questão dos produtores rurais, na questão da rural, nós sabemos que o crime está interiorizando. E houve uma necessidade. Nós temos um passivo grande. Hoje, o claro, aqui da região são de 600 militares. Nós formamos cerca de 150. Um quarto. Ou seja, o ideal fosse que nós pudéssemos atender, né, Divinópolis na plenitude. Só que nós tivemos que dar uma atenção especial à cidade de menor porte, aonde que tinha um efetivo menor. Por quê? Porque o crime ele está interiorizando. Está, aquela população está tendo, né, um problema de criminalidade muito grande que não tinha anteriormente. E os próprios policiais, onde que o efetivo era pequeno, tinha dificuldade na reação, na ação ou na prevenção em relação àqueles crimes. Então o ideal fosse que pudéssemos atender uma cidade de menor porte, de médio e de grande. Mas a atenção nesse viés foi para cidades de menor porte. Mas não obstante, igual o senhor falou, né, das cidades sede de batalhão ou de região, Divinópolis é que teve um dos maiores efetivos. Porque tem cidade sede de batalhão e região no interior do estado que nem efetivo recebeu. Como por exemplo Poços de Caldas. Poços de Caldas formou um grande efetivo, ninguém ficou em Poços de Caldas. Mas nós conseguimos trazer pelo menos esses 13 policiais militares que deu, né, um alento, que deu, na verdade, um suspiro, um respiro para o policiamento que está sendo muito bem conduzido hoje pelo Tenente Coronel Marcelo Augusto.
Com a palavra, senhor presidente.
Eu quero indagar,
é uma audiência pública,
rapidamente. População...
Então me escreve para me fazer uma pergunta.
Deputado, um minuto e meio para as ponderações, para passar a palavra à população.
Não, pode passar para a Assembleia, depois eu passo.
Silvio, por favor, fazer a convocação da população para questionamentos.
Neste momento, então, traremos a participação popular através daqueles que se inscreveram para trazer a sua contribuição nesta noite. O tempo estimado para as perguntas é de 2 minutos, mas o tempo, sendo necessário, poderá ser estendido conforme a avaliação do plenário. Na verdade, Arthur, eu estou na casa há 6 anos, o tempo é de 2 minutos até antes de eu trabalhar aqui. Ele se tornou 3 minutos e, digamos, excepcionalmente em algumas audiências que foram realizadas. Mas se o presidente entender que por bem 3 minutos podem ser concedidos, serão concedidos.
Pode fazer aí com 3 minutos, senhor. Se a população ela tem que ser ouvida.
É, e a população pode sugerir, gente. O espaço é democrático, a casa acata sugestões, não é, Arthur? O primeiro inscrito, Darli Salvador, representando o Conselho Municipal de Saúde.
Boa noite a todas as autoridades, público presente. Como o tema que é segurança pública, eu gostaria de falar sobre a violência contra a mulher, que hoje é uma desigualdade muito grande, uma desigualdade já milenar no mundo e no Brasil, que massacra a mulher em todos os seus direitos. Ela é assediada, ela tem uma dupla jornada, ela é violentada, ela sofre a violência doméstica. E não sei se é de conhecimento de todos, está havendo a nível nacional uma conferência da saúde da mulher, que vem justamente ao encontro de construções de políticas públicas para corrigir essa desigualdade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós estamos mobilizando toda a cidade para a primeira conferência da saúde da mulher, que acontece neste domingo, dia 21, no CAIC. E é de suma importância a participação de toda a população nessa construção de políticas públicas. Por que eu estou abordando isso? Porque hoje aqui nessa casa foi questionado o custo desta conferência. E eu pergunto, qual deve ser o custo para se obter políticas públicas permanentes para que venha corrigir essa desigualdade? Qual que deve ser o custo ideal para mobilizar uma população de 230 mil pessoas aproximada? No último concurso público da polícia, salvo engano, as vagas femininas são 12%. Se estiver errado, me corrijam aí, que eu não é minha área. 10%. Então, do efetivo, 6. 6 dessa turma formada? 11. Está aí já uma desproporção nos direitos da mulher. Então eu fico muito triste quando não há participação de certos edis dessa casa na construção dessas políticas públicas, que são permanentes, que são duradouras, que o setor público está empenhando com dificuldade para elaborar isso. Então nós estamos recebendo críticas por pessoas que não têm conhecimento. Minha mãe já dizia uma coisa: conhecimentos, não há melhores conhecimentos, há saberes diferentes. Então que essas pessoas busquem conhecimento para saber qual que é o valor de uma política pública. Para que serve uma política pública?
Concluindo, por favor, Darli.
Muito obrigado. Eu só queria fazer uma sugestão que mudasse a dinâmica das audiências públicas em respeito ao público que mora longe, que mora distante, que depende de ônibus. Porque vocês viram que a hora que começou a casa estava cheia. E quase que foi um debate pessoal. Pessoas contando historinhas da sua vida. Nós temos que pensar no coletivo. Eu não estou aqui para contar a minha vida. Eu saio da minha casa para vir aqui lutar pela população de Galapagos. Com esse objetivo, eu encerro.
Obrigado, Darli. Apenas a título de informação, os alunos do Joaquim Nabuco, né, haviam se preparado para participar realmente de determinado momento da audiência, mas a liberação da escola permitiu que eles permanecessem no plenário até 8 horas da noite, em razão de outros compromissos escolares que eles tinham. Por isso, muitos deles tiveram que retornar para a sala de aula e não foi possível que eles estivessem até o presente momento. Por isso, eles se retiraram. Convido agora o Mário Lúcio de Oliveira.
Boa noite a todos presentes aqui. Primeiro eu quero fazer uma reclamação minha a respeito de perturbação de sossego. Toda vez que você liga para lá solicitando uma viatura, você está pondo sua vida em risco da sua família, porque eles querem que você fique lá fora para poder assinar essa ocorrência. Eu acho isso um absurdo, porque está tudo bem, você pode identificar por telefone, mas a polícia tem a obrigação de ir lá ver a perturbação. Se essa perturbação não estiver sendo feita, essa pessoa vai responder sim por ter chamado a polícia lá. Mas eu acho que vocês estão obrigados sim a ir e tomar providência. Isso é uma reclamação que eu quero fazer para vocês. Outra é que eu vejo muito falando aqui em combater a criminalidade, mas eu não vejo ninguém falando como combater essa criminalidade. Não adianta só prender bandidos, criar mais polícia que seja aqui para ajudar, não. Eu acho que tem que focar mais em investir nos jovens que estão vindo aí, para não virar marginais futuros. Só assim nós vamos conseguir mudar esse país. E o motivo maior para a gente mudar esse país é o ano que vem, é trocar aquela corja de bandidos que está lá em Brasília, que está todo mundo vendo o que estão roubando lá, e esse dinheiro que a gente está vendo que é muita coisa, isso aí é só a ponta do iceberg. Eles roubam muito mais do que isso. Isso todo mundo está cansado de saber. Então nós temos que mudar é tudo.
começando pelos deputados, senadores, que é só ladrão que está dando ali em cima. É isso que eu queria falar e muito obrigado pelo momento.
Próximo inscrito, José Venâncio Amaral.
Boa noite a todos. O meu nome é Venâncio. Eu sou um integrante de um grupo que existia nessa cidade chamado Grupo de Combate à Corrupção. Existiu, porque alguns membros do grupo, com a eleição passada, conseguiram um cargo na prefeitura, então deixaram o grupo porque já não podiam mais combater a corrupção. Outros não conseguiram cargo e me abandonaram porque não viram vantagem em combater a corrupção. Então eu fiquei com os três boiadeiros, fiquei sozinho tocando a boiada. E é assim, né, que a gente fala em combater a corrupção ou segurança. Segurança pública, a gente tem que olhar para trás, olhar o passado, para ver, contar a história da segurança pública hoje. Eu sou daquele tempo em que Divinópolis era uma cidade menor, e nós tínhamos aqui apenas 50 policiais para manter a segurança nessa cidade. É interessante, é que naquele tempo, o lugar do bandido era a cadeia. Hoje, o lugar do bandido é na casa dele com a tornozeleira eletrônica. Incrível, né? Esse é o pensamento de muitos. Eu tenho que parabenizar a polícia militar dos tempos de hoje, porque são verdadeiros heróis, que além de enfrentar os bandidos, arriscar a própria vida para pegar o bandido e colocar no lugar deles, que é a cadeia, mais tarde eles têm que ver esse mesmo bandido que às vezes ameaçou o policial com a arma, ou que às vezes até atirou no policial, passar perto dele com a tornozeleira eletrônica e gozar a cara do policial. E fala para ele lá que otário, ó, adiantou alguma coisa você me pegar? O policial, é assim ou não é? O policial militar, ele tem que ser visto como um verdadeiro herói. O policial civil também. Para ter segurança nesse país, é preciso enxergar o bandido como bandido. Então, até vi o vereador da Itadiano comentar aqui um certo fato aqui sobre a ação da polícia, e quero até fazer uma pergunta para o vereador da Itadiano, que é o seguinte. Há 3 semanas atrás, um bandido foi perseguido por um policial desde a Praça do Santuário até a Câmara de Vereadores. O policial, cumprindo com o seu dever de policial, entrou nessa Câmara e prendeu o humilhante. Fez mais do que isso, senhores. O policial teve a coragem de imobilizar o bandido com as próprias mãos, sem o emprego da arma de fogo, para que não colocasse ninguém em risco. E esse pobre policial foi execrado, fizeram reunião na sala do sargento Elton, trouxeram o coitado do policial aqui para responder, não sei porquê, porque eu também não pude entrar lá para ouvir a conversa, mas eu achei aquilo cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo, porque o policial, além dele enfrentar o bandido, ele ainda tem que enfrentar aqueles que defendem os bandidos, como é o caso do promotor, o caso do vereador, e o caso do outro que sugeriu botar tornozeleira eletrônica em bandido. Essa é a função do policial hoje. Eu até gostaria de saber, aqui na Câmara de Vereadores, se eu cometer um delito lá fora e vier correndo para me esconder aqui dentro, se eu vou ter a mesma proteção. Porque houve tempo, quando eu era um membro do Grupo de Combate à Corrupção, em que tinha até aqueles que me acompanhavam, eu usava aquela tribuna livre para trazer documentos que provavam crimes de roubos nessa cidade, certo? Inclusive a Polícia Federal de Divinópolis indiciou um bocado desse bando que tinha aqui em Divinópolis, eu saía desse...
Conclua, por favor, Venâncio.
Eu posso concluir? Então, tudo
já,
bem.
Já deveria ter concluído.
Ô, meu filho, eu escutei 15 minutos um falando, escutei 15 minutos outro falando, você não tem paciência de me escutar 2 minutos a mais?
O tempo ele é estipulado da audiência pública com o objetivo de permitir justamente
a participação
de todos,
minhas ideias. Então, o que que acontecia? Eu saía algemado dali, ó, porque eu denunciava bandidos aqui nessa Câmara. E, no entanto, quem eu sou? Sou um bandido? E um bandido vem correndo lá de fora para se esconder aqui dentro, certo? E tem a proteção da Câmara de Vereadores.
Senhores policiais, os senhores são verdadeiros heróis, porque os senhores não enfrentam apenas bandidos lá fora, mas os senhores enfrentam também aqueles que usam de seus...
Obrigado pela contribuição, Venâncio. Vereadora Daí quer fazer uma intervenção também?
Quero sim, porque na realidade, quando o cidadão Venâncio fala da Câmara como refúgio para bandido, ele atenta contra o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não dá refúgio para bandido. A pessoa entrou dentro da Câmara Municipal, que por sinal foi no gabinete do presidente, nós estávamos em reunião ordinária, os assessores do meu gabinete não sabiam do que se tratava, e no ato do acontecimento, o policial foi até o gabinete do sargento Elton, não sei porquê, se foi convidado, eu também já cheguei lá, o policial já estava lá. A única coisa que essa presidência fez foi enviar um documento à Polícia Militar e pedir para que fossem tomadas medidas cabíveis. Nada mais. Muito obrigado.
Próximo inscrito, o senhor Arthur Guimarães, da Frente Popular.
Primeiro, fazer uma colocação antes de registrar meu tempo. Isso aqui não é uma audiência pública. Ponto. Segundo lugar, isso aqui hoje é um... Fizeram um teatro, como isso aqui muitas das vezes é um teatro, que é audiência pública. Se nós temos 3 minutos de debate, é público, audiência pública. O que é o público? É ouvir o público, ouvir a plenária. Nós não viemos aqui para ouvir autoridades. Eu acho que autoridades falam demais. Eu sei, os vereadores que falam o ano inteiro, o deputado também o ano inteiro, tem televisão, rádio e tal, então nós não viemos aqui para escutar vocês, a posição de vocês, porque a posição de vocês a gente já conhece. Então é uma audiência de 3 horas, é 2 horas a gente falando e 1 hora vocês caladinhos, e muita autoridade. Isso aqui está mais cheio profissionalmente que isso aqui. E outra coisa, por que que o povo não veio aqui? 1 hora dessa, desrespeito para o povo falar 9 horas. E outra coisa, sabe por que o povo não veio aqui? Com medo de ser o quê? Com medo de ser o quê? Por que o povo não vem? Por que o povo não sai? Não tem mobilidade urbana. Por que nós, num direito democrático, é ir e vir? Nós estamos proibidos de ir e vir. Isso é sagrado. Outro, o epicentro da crise, promotor, nós já estamos dentro. E mais outra coisa, nós não sabemos para onde vai mais a crise. A falência das polícias. A falência do sistema judiciário. Falência das polícias, não estou falando da Tiradentes, não. Talvez a Tiradentes é um pouquinho melhor que as outras. Mas é um sistema atrasado, arcaico e que não combate mais nada. Finge, está fingindo, não, estatisticamente. E outra coisa, porque o sistema é de 1935, 45, 70. E aí a polícia, ela hoje, ela está muito preparada para combater até os crimes não organizados. Pequena maconhinha, roubinho de tal, tal, tal. E talvez nem isso mais está preparado. Porque o crime agora, comandante, ele está vindo de forma organizada. Aqui em Divinópolis, lá na escola, universidade, os PCC, dos comandos, o senhor sabe muito bem disso, está onde? Está ali já. Então não tem mais crimezinho. E vocês, é o Rio de Janeiro, a falência do sistema de segurança. O que nós desejamos, e aí vamos para a proposta da criação da Secretaria de Segurança, e a proposta da criação da Guarda Municipal. Basta, chega, é importante, é. Mas nós não queremos isso agora. Nós queremos é professores. E nós queremos professores que recebam mais que vocês, ou talvez igual a vocês. 10 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil. Nós queremos que o professor receba igual o soldado. O soldado recebe pouco. Nós queremos que o professor, e a última audiência pública aqui sobre segurança, E veja bem, uma estava o doutor Reinaldo, que hoje é vice-presidente, era deputado. Na outra estava o deputado Tolentino. A pergunta que eu fazia para os dois, qual que era o salário do professor? Os dois, esse principalmente, só para concluir agora. Os dois para concluir, quero que cola. Qual que hoje é o salário de um soldado, qual que é o salário de um professor? E o professor nesse estado, aí eu quero fazer uma referência. Nós hoje estamos esperançosos, porque... Eu ia até decretar, pedir para vocês 1 minuto de silêncio para 280 pessoas que foram assassinadas nessa cidade. São pessoas que têm mãe, pai, avô, tio. E é isso que vocês vão falar. São tudo bandidos, tem que matar mesmo. Mas a sua mãe, você tem mãe? Você tem mãe, coronel? Você pode ter você, que é o cara que é um exemplo da família. Mas você pode ter um primo, um irmão, que é um bandido. E quem é que está sujeito? Que não
concluindo,
tá
sujeito, por favor, Arthur.
Então, é o que nós desejamos agora. Isso aqui é um... É professor, é escola e é reforma do judiciário, principalmente da Polícia Militar.
Próximo inscrito, André Alves Costa, representando aqui agentes penitenciários.
Boa noite a todos. Venho aqui agradecer a oportunidade, primeira vez que eu estou na casa aqui, e expressar aqui a imensa oportunidade que eu tenho de estar aqui representando os agentes, que são uma classe tão sofrida. E hoje temos as polícias, que todas são desenvolvidas aí, mas lá no presídio, quem segura as coisas lá somos nós. Estamos lá com muita dificuldade e queremos fazer o possível para não só custodiar o sentenciado. Nós queremos ressocializá-lo. Que a partir de hoje, vocês todos estão sabendo o que está acontecendo lá. Superlotação. Capacidade para 250, tem quase 800. E como que a gente trabalha desse jeito? A gente trabalha como dá. Eu gostaria de fazer um serviço muito melhor do que eu faço hoje. Só que o Estado não está me ajudando. Estou nessa profissão há 10 anos. Tendo agora meu salário dividido, parcelado, promoção minha atrasada. E isso que eu estou querendo passar para vocês. Quero me profissionalizar mais. Já tirei meu ensino superior, trabalhando lá, comprei a minha casa, estou criando a minha família com dinheiro de lá. Só que eu quero uma coisa a mais, eu quero fazer alguma coisa para a sociedade. E o que está ficando difícil, que eu pôr uma pessoa dentro de uma cela é fácil, mas transformar aquela pessoa, isso que é o difícil. A gente tem que batalhar nisso, fazer o policiamento ostensivo, mas lá não é depósito de gente. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Existem vários pais e mães de família lá trabalhando. E as coisas são muito difíceis. Eu acho muito ruim não ter um representante nosso, do pessoal lá mesmo, diretores, supervisores. Hoje eu estou de férias e eu estou acompanhando o que está acontecendo nessas Divinópolis nossas. Moro no bairro mais afastado. Gostaria lá de ter mais infraestrutura no meu bairro. Eu estou acompanhando tudo. Hoje eu estou colocando a minha cara aqui para bater, conversando com vocês. E quero agradecer enormemente o prazer de estar aqui e espero não deixar só palavras jogadas ao vento. Espero a compreensão de todos aí. Muito obrigado.
Próximo inscrito, Jaqueline Aparecida da Silva, moradora do conjunto Elizabeth Nogueira.
Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o conjunto Elizabeth Nogueira, mas não somente ele, que também temos o Jardim Copacabana e o conjunto do Vila das Roseiras, que foram entregues na última gestão. E a gente ficou entregue mesmo ao mato, ao bandido, à falta de iluminação. Eu não tenho o que reclamar da polícia, às vezes que eu tive que acessar, ligar, pedir ajuda, auxílio. Mas eu, no meu ver, acho que o lado do meu bairro, do Elizabeth Nogueira, seria viável um posto policial. Por quê? Lá é rota de fuga e todo mundo sabe. Os bandidos estão carecos de saber que é rota de fuga. Tem para o Buriti, pelo Bela Vista, para o lado do Santos Dumont, que sai para Dona Rosa. Lá é um campo aberto, então ele rouba no Nova Holanda, e sumiu, acabou. Ele rouba ali na salária, sumiu, não acha mais não. Porque até a polícia sair daqui do central e chegar lá, já é tarde demais. Quando é roubo ainda está bom, e quando há a morte? Então a gente precisa estar pedindo esse apoio policial, se possível, perante ao comandante aí, se é viável fazer um posto policial nessas direções do Nossa Senhora das Graças, para lá, Nova Holanda, Cidade Jardim. se é possível ter esse poço. E também a segurança dos vizinhos protegidos, eu não sei se é porque não tem ainda um representante de bairro, que eu estou pensando em trabalhar sobre isso, para a gente também conseguir isso, essa parte de vizinhos protegidos, que eu acho que é essencial ter no bairro, ainda mais num conjunto enorme. Né? São mais de 500 casas ali, é muita coisa. E quero agradecer pela oportunidade me dada.
O próximo inscrito é Pierrius Joseph.
Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Não, sou estrangeiro da rua. Sou estrangeiro, sou um haitiano. Mas minha opinião é que desse jeito o Brasil está. Eu já viajei para passar por outros países. Mas desse jeito que o Brasil está, se não muda o lei que tem por ladrões, o assalto, se não muda essas leis, pode ter 1 bilhão de polícia, mas não vale nada. Por quê? O lei, para mim, está muito fraco. O polícia, às vezes, o ladrão fica mais seguro do que o polícia. Porque o polícia pega o ladrão, ele fica com medo, porque às vezes para machucar o ladrão, e o ladrão pode machucar ele. Porque se machucou o ladrão, aí ele perdeu o serviço dele. Perdeu o serviço dele, eu ouvi falar, ele nunca vai voltar a ser polícia. Não vai fazer. Esse jeito, se não muda, porque eu já viajei a outros países, eu sei como está. Um lei assim, eu tenho um colega, um assalto foi assaltar ele, as polícia levar ele, levar esse ladrão. A família dele, desde o mesmo dia, a família dele está lá, espera a gente sair, para que eles dá dinheiro, não sei o que, para sair esses ladrões. Depois de uma semana, nós vimos esse ladrão lá na rua. E um mês passado, meu colega fala que um delegacia, uma mulher fala, ele leva um papel, fala que ele volta lá para fazer audiência. Audiência de quê? Porque ele fala, ele pergunta a mulher, o delegacia, o homem está preso? Ela fala, acho que não. Então, não adianta nada, por que vai? Aí vai, o ladrão vai conhecer a mãe para matar ele na rua? Não vai não, ele fala que não, porque não adianta nada. Entendeu? Se não mudar essa lei, não vai adiantar nada. Pode ser 1 bilhão de polícia no país. E também, eu sou um estudante. Às vezes eu quase deixo a escola porque estou andando com medo na rua. Eu vi a pessoa andando na rua, tem onde para eles andar assim, mas eles deixam onde andar na rua, onde passar os carros, poder machucar, porque eles têm medo para não encontrar o ladrão. Entendeu? Às vezes eu vi as pessoas andando, quando eu vi vir, está em cima do ponte, eles têm que voltar atrás. Eu falo, por quê? Olha, vocês estão andando com medo, por quê? Entendeu? Se não muda essas leis, é muito, muito fraco. Para mim, os ladrões têm mais valor que a polícia. Os ladrões têm mais poder ou mais segurança que a polícia. Para mim, no Brasil, os policiais não têm segurança. Entendeu? Se não mudar essas leis, fica com medo. Eu sou chefe. Como eu sou chefe? Se eu não faço nada, a polícia não pode me prender. Direito humano fala, você não pode fazer nada errado com bater as pessoas. É bom você se respeitar a direito humano, mas quando as pessoas fazem as coisas erradas, eles perdem a direito também. Você tem que saber isso. Eles perdem o direito deles. Todas as vezes eu ando direito em meu caminho, eu sou o chefe. Entendeu? A polícia não pode me prender, não pode me perguntar nada se eu não faço nada errado. Eu acho que essa é a minha sugestão. Eu sou estrangeiro, já, como eu falar, você já sabe. Entendeu? Mas é bom, vocês pensem. Senão, o Brasil nunca vai adiante. De aqui a 50 anos, vai ficar pior no Brasil.
Próximo inscrito, Nívia da Silva Faria.
Boa noite, autoridades. Boa noite a todos presentes. Sou Nívia, sou como diretora na escola Padre Matias Lobato, né?
A maioria já sabe do problema que nós temos enfrentado lá na Praça do Santuário. Estamos à mercê do que está acontecendo na praça, mas todas as vezes que nós ligamos para a Polícia Militar, somos bem atendidos. Então, eu venho solicitar a essa casa a ajuda para montar a Guarda Municipal na nossa praça, pois nós não podemos sair com os nossos alunos para usufruir, nem mesmo os vizinhos podem sair. E o tráfico está a céu aberto, mas infelizmente somente a Polícia Militar não consegue. Então eu venho pedir a essa casa essa ajuda para que a gente possa amenizar a situação da Praça do Santuário. Muito obrigada.
Próximo inscrito, Joelson Martins. Como? Noelson. Desculpe, obrigado pela correção.
Boa noite, público presente. Boa noite, toda a autoridade. Eu venho quer dizer que, igual nós, na eleição que a gente fizemos, por desarmamento da população, nós cavamos nossos buracos. Porque é certo que desarmamos a população, mas os bandidos estão aí armados. Igual um amigo meu, caminhoneiro, fez a ocorrência, chamou a polícia, assim, pode até ter sido um erro no policial. O policial chegou, a hora que chegou na casa dele para fazer, verificando, busca, isso aqui, perguntou: qual que é a sua profissão? Sou caminhoneiro. Ah, não, onde está a arma? Ele era vítima e passou a ser investigado pelo policial. Onde está a arma? Onde está a arma? O cara começou a tremer as pernas. Peraí, eu fui assaltado, eu fui roubado, vocês vêm aqui agora procurar arma comigo? Não, todo motorista tem arma. Ele falou: não, realmente, lá na firma, isso é verídico, tem arma sim, ué. Quando a gente sai com a mercadoria mais de poder, isso aqui, a própria firma fornece essa arma. Mas essa arma fica lá na firma. Eu não vou divulgar a firma porque, de repente, dá boicote. Mas todo policial, a sociedade sabe que tem uns aí que continuam tendo armamento, mesmo não tendo, que seja um facão, que seja uma chave de roda. Porque, queira ou não, o cara chega para roubar. Poucos dias agora, aconteceu lá no Tietê. O malandrinho chegou para a Salgueira pegou o afiador lá e caminhou para cima dele e foi embora. Mas se ele guarda ele é roubado. Então, essa questão do armamento, do policiamento, e o policiamento também, ele chega para fazer ocorrência, liga a sirene achando que vai chegar mais rápido para pegar o bandido, e chega avisando o bandido. Ou, igual muitos brincam: ah não, nós estamos avisando para ele, porque não adianta não. Nós vamos prender ele lá antes de fazer ocorrência, fazer o BO lá, e sai na porta da frente. É o que o cubano falou aqui, o estrangeiro falou que eu não sei a origem dele não, mas ele mesmo brincou que o Brasil não tem lei. Uai, é igual no caso aqui, nossa câmara aqui, voltando e citando, igual no caso, o secretário de obras aqui, não pode fazer, a gente não pode fazer um mutirão para limpar o passeio na porta da gente, mas igual no caso, o secretário vai fazer quando? Então eu moro numa região ali, que é no bairro Santo Antônio, a delegacia foi para lá. Igual no caso, tem vez que igual lava a roupa, põe no varal, a polícia solta o bandido, de repente ele tá sem camisa, isso aqui. Ele tava lá no muro. Não, é sério! Caçando uma camisa, eu vi e falei: ô primo, o que você quer? Ah não, eu preciso de uma camisa, que não dá nem para pegar a lotação. Eles me prenderam, levou e soltou ali. Solta na fase de 5 horas da manhã. Você tá saindo para trabalhar. Ocorre isso, parece piada, mas não é piada não, é verdade. Chega, igual no caso, a polícia recolhe, pá, não dá, não vai dar pra grande isso aqui. Ele veio e soltou, rasgou a camisa, ele tá sem camisa, ele tem que voltar pra Dona Rosa, Dona Quita, não sei aonde. Então fica aí a mercê a nossa população.
Pra concluir, Noelson.
Não, é isso, a questão do desarmamento.
Tá certo.
A questão do concluir.
O desarmamento, tá certo.
Obrigado.
Nós que agradecemos o Noelson e convidamos o próximo inscrito, o Arlon Carlos Elias.
Boa noite a todos. Bom, gente, essa questão do acolhimento a gente tem que ter um carinho a mais. Não é a maioria, mas acontece em alguns casos, né? Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a polícia, porque lá na porta da minha casa eu sempre vejo eles passando, ali na região do Belvedere. E hoje, quando a gente estava vindo, eu ainda falei com Darli: Darli, você colocou o cinto? Por quê? Não é que a gente não use o cinto, mas como está tendo constantes blitz, e a gente espera que continue, né, a gente mesmo se policia. E tem certeza que o bandido não vai querer passar lá. Então queremos que continue isso, tá? E com relação à questão da segurança em regiões de escola, que a diretora estava falando ali, isso é uma constante em todas as escolas. Eu gostaria de dizer que, a respeito da conferência que nós estamos fazendo, teve um grupo que andou discutindo que não deveria ser onde vai ser, devido à falta de segurança, porque nós vamos estar lá um dia, um domingo, e lá teve assassinato. Agora, lá é uma escola, tem crianças. E eu gostaria que tanto o poder público, quanto esses grupos que querem participar, dar palpites, que eles trabalhassem para que essas crianças, que são mais importantes do que a gente que vai reunir lá um dia, tenham segurança o ano inteiro. Não só nessa escola, que é o CAIC, mas em todas as escolas, né? E aproveitando o ensejo, eu quero dizer a vocês que foi dito aqui que aqui são um conjunto de ideias que vai ser levado. Mas uma conferência, ela é deliberativa. A gente leva as propostas que se transformam em políticas públicas, em leis. Essa é dedicada à mulher. Todo mundo aqui está convidado. Eu quero reforçar o convite para que vocês estejam lá no domingo, a partir das 7h30, tá? Vai durar o dia inteiro com café, almoço, e nós vamos ter um café da tarde. E também lembrando que a defesa social, aí no caso direcionada à mulher, pode ser discutido lá, virar lei através de uma política pública. Então, está aqui o meu convite para todos vocês. Quero agradecer também à polícia, que vai estar fazendo a segurança na região, que eu já estou sabendo. Muito obrigado a todos.
O próximo inscrito é o Edilson Antônio Souza, do Conselho Administrativo do Choro.
Uma boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, às demais autoridades. Eu moro na comunidade do Choro há 27 anos. Até agora ninguém lembrou disso, que em Divinópolis não existe somente bairros, como foi dito aqui a reunião inteira. Existe também zona rural. E a zona rural de Divinópolis está precisando de muito de atenção na área de segurança pública, em outras áreas também. Eu gostaria de agradecer ao Elton. O Elton está dando um apoio a gente lá, o que é possível ele está fazendo. Ao comandante Marcelo, que concedeu a nós a possibilidade de estarmos implantando uma base de apoio da polícia. Hoje somos a única comunidade rural de Divinópolis que teremos essa base de apoio à polícia militar. E essa base vai sair, Elton? Está demorando, porque a comunidade está fazendo com o próprio esforço, está saindo do nosso bolso, porque a prefeitura de Divinópolis nem sequer um pedreiro não disponibilizou para nós, e foi pedido. Então, e gostaria de fazer uma pergunta aí aos comandantes aí da polícia. Essa operação 360 graus, que está sendo muito bem feita em Divinópolis, por que essa operação não pode estar sendo estendida também para a zona rural? Que a zona rural também, principalmente o Choro, onde o roubo, tráfico de drogas e tráfico de armas está crescendo e muito. Inclusive, temos aí muitos traficantes de Costa Quente em nossa cidade que estão se escondendo no Choro. Já passei isso aqui para o Elton. Tem um rapaz, colega meu, da Polícia Civil, que também está nos ajudando. Sempre que a gente precisa, eu passo para ele. Ele sempre que pode, ele solicita a polícia para nós. Que uma deficiência que temos na nossa comunidade também. Gostaria de perguntar ao promotor ali Marco Antônio. Que a gente não tem comunicação com a polícia. Não temos comunicação com o Corpo de Bombeiros. Porque toda vez que tem um problema, que a gente vai fazer uma ligação, cai em cidades vizinhas.
Eu gostaria de saber alguma coisa que a gente poderia estar buscando aí para estar melhorando essa área de telefonia na nossa comunidade. Não só na nossa. Hoje é a comunidade do Quilombo, comunidade de Piteiros, os Costas, onde eles acham corpo de gente julgado lá diariamente, vira e mexe. O Choro hoje é uma das comunidades que mais tem abandono de carro roubado. Hoje acham assim, até pouco tempo, quase todo dia saía caminhão, laguinhos com 3, 4, 5 carros que eles achavam. E um trabalho muito bem feito pela polícia, através do sargento Armstrong, o cabo Henrique, que sempre estão lá, estão entrando, os caras entram em cada buraco que todo mundo não sabe. Aqui o povo acha que a polícia só anda em asfalto, só em lugarzinho bonitinho. Vocês têm que ver os lugares que os meninos estão entrando para achar carro roubado lá. Só que essa parte aí de drogas está ficando meio aquém. Muito obrigado e boa noite.
O último inscrito, representando o auditório, Silvânio Lopes.
Boa noite a todos. Meu nome é Silvano, sou subtenente da reserva. Trabalhei em Divinópolis por 30 anos. Sou especialista em segurança pública pela Universidade Federal. Que eu consegui fazer esse curso através da Polícia Militar. É bastante interessante o pessoal discutir, parabéns ao novo colega Elton, né, falando sobre questão de segurança pública, porque tem que ter coragem. Esse é o tema do momento. Esse é o tema do momento. E a gente falar que isso aqui não é uma audiência pública, é, ué. Quer ver? Vou provar. O Elton falou sobre a questão da lei 12.403. Eu discordo do senhor promotor, que inclusive foi meu professor, porque nós temos aqui o doutor Sérgio, o pessoal da associação, através da OAB Federal, pode ser sugerida essa mudança. Nós temos em nós um deputado federal que nós podemos levar para ele e ser mudado. Então, nós temos condições de mudar, sim. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, artigo 1º da Constituição. O subtenente Elton falou sobre a questão da Guarda Municipal. Tem que ser feito. Por quê? Acabou de provar, o seu coronel acabou de provar. 147 PM ficou 13 de 2009 por questões governamentais. Ele acabou de falar, uai. Então é fácil entender. A Guarda é criada, né, o senhor vice-prefeito está aqui, ele pode, né, fazer a coisa acontecer e criar essa guarda para poder ajudar a Polícia Militar. Né? Questão que a nobre vereadora falou sobre a questão, né, do policiamento escolar, né, a questões de drogas beirando os colégios, né, e diversas guarda de essa praça aqui que está um caos, e não é só essa praça não, é todas. Não é? Então essa guarda vai ajudar muito. E feliz é a cidade do poste igual de Divinópolis, que tem a Secretaria Municipal de Segurança, uai. Está saindo na frente, senhor prefeito. Senhor vice-prefeito, a cidade de Divinópolis vai sair na frente. O sargento Divinópolis está certíssimo. Nós temos que discutir segurança assim, uai. Que é audiência pública assim, uai. Eu estou falando aqui, ó, na tribuna, eu sou contribuinte, uai. Não é? Então, nós não podemos deixar só a carga da Polícia Civil, que inclusive melhorou muito, a Polícia Militar também. Não, a questão da segurança pública é de todo mundo. Então foi três pontos que ele colocou, que a gente não pode se perder. A questão da lei 12.403, o doutor Sérgio está aqui, através da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas, pode ser levado na OAB, ele mesmo disse. Nós temos aqui um representante que é um deputado federal. Podemos levar, então nós podemos mudar. Ah, mas nós não podemos mudar a nível de municipal. Isso nós sabemos, ué. Questão de competência. Municipal, estadual e federal. Mas nós podemos sugerir, ué. Guarda municipal. Criar a guarda. Esse é um ponto de foco aqui. Né? É a questão da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é sério demais. É o ponto mais crucial. Eu, como especialista, né, que eu tive a oportunidade, através da minha Polícia Militar, no ano de 2008, ter ido para a UFMG e assistir aula lá de segunda a quinta, de 19 até as 22h30, né, com a secretária de Segurança Nacional, Jaqueline Muniz, por exemplo, pós-doutorada na França, que conhece muito sobre questão de segurança pública. Aí a gente vem falar que a questão de segurança é só da Polícia Civil, só da Polícia Federal, só da Polícia Militar. Não, ué. É nossa também. Né? Quando alguém chega aqui e falou assim, ó, senhor prefeito,
diminuir essa falta de lâmpada aí, ó, essa questão de escuro, possibilita a questão do alvo disponível. O sujeito está ali, né, está escuro, o bandido vai atacar mesmo, mãe, pois o município não arrumou as lâmpadas. Então, olha, atente a isso. São detalhes. Né? Atente-se a isso. São detalhes. Porque tudo, a polícia militar não dá conta, não. Não estou querendo defender ninguém, não, mas não dá conta, não. Eu trabalhei lá 30 anos, eu sei das dificuldades. É difícil mesmo, mãe. E falo mais, sou testemunha ocular disso. Um dos oficiais mais inteligentes que eu conheci é o tenente coronel Marcelo. E com ele a coisa acontece. Estou falando isso porque eu trabalhei lá 30 anos. Inteligentíssimo. E a coisa acontece.
Concluído, por favor, Silvano.
Muito obrigado a todos.
Encerrada a participação popular, retorna a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Sargento Elton.
Obrigado, Silvio. Coronel, quer responder aos questionamentos da população? Doutor Ivan também, doutor Leonardo, fiquem à vontade, viu?
Primeiramente, agradecer à população por ter participado desse debate sobre segurança pública. É importante colocar, né, as questões, né, que esse sentimento para fora, que é importante para a Polícia Militar, mas, né, algumas questões aqui nós temos que pontuar. Eu gostaria até que um dos primeiros que fez o uso da palavra da comunidade, quando fala que a polícia está arcaica, eu acho que ele conhece muito pouco de polícia. Acho que ele, né, eu gostaria até que ele estivesse aqui para a gente poder, né, estar falando um pouco disso. A polícia, ela tem 242 anos. Né, e eu já vou para os meus 29 anos e 3 meses de polícia. E o que a polícia mudou nesses 29 anos foi muita coisa que mudou. Né? A partir, na verdade, inclusive de cursos, hoje, igual foi falado aqui, o militar hoje que se forma, na época do meu avô, que é militar, o militar só precisava, né, entrar na polícia e saber assinar o nome. Na época do meu pai, tinha que ter a quarta série, ou antiga quarta série. Na época que eu entrei, tinha que ter a antiga oitava série, hoje nono ano. Quando eu entrei, tinha que ter o... Né, e hoje o militar, ele tem, né, o militar que entra, ele tem curso superior. Então, só a partir, né, disso, a gente demonstra, na verdade, que a polícia, ela está mudando, sim. Né, principalmente quando a gente fala em termos de conhecimento. Né, e quando a polícia, na verdade, ela entra com essa bagagem, né, escolar maior, ela tem a possibilidade de, né, enfrentamento melhor da questão relacionada à segurança pública, né, discutir, né, conversar, na verdade, de forma melhor com as pessoas, porque anteriormente a polícia ela agia muito por truculência, tanto que tinha o velho jargão da polícia militar, né, quando dizia-se, qual a sua profissão? Sou policial militar, bem feito, o que não estudou? Tinha esse jargão na polícia militar, né, porque o policial militar anteriormente, ele usava muito com a truculência. Por quê? Porque ele não sabia discutir com as pessoas. Hoje o policial militar, ele argumenta, ele discute, ele leva, ele recebe, né, bem, na verdade, todos os posicionamentos que são colocados e contrapõe aquilo que tem que ser contraposto. Então a polícia militar hoje, ela mudou em muito. Ela trabalha sim, não só com crime de menor potencial ofensivo. Ela trabalha e muito com crime organizado, né? Trabalha e muito, na verdade, no combate à criminalidade não só violenta, extremamente violenta, né? Então, para poder falar que o policial militar hoje trabalha, né, não sabe trabalhar ou trabalha de uma forma, na verdade, arcaica, eu acho que é sem conhecimento de causa. O senhor queria falar alguma coisa? Sim. Eu vou até... Nós vamos responder todas as perguntas que foram colocadas, inclusive o tenente coronel Marcelo, que é o comandante do batalhão, acho que com mais propriedade ele vai poder até falar a respeito dessas situações que são pontuais. Eu estou falando, na verdade, de uma forma, sim, mais macro. Quando fala também da questão dos... Eu acho importantíssimo hoje a gente brigar, né, por um salário melhor do professor. Não diminuir o salário do policial, que coloca em risco a vida do outro, mas aumentar sim o salário do professor. Eu acho que educação hoje ela é a base de tudo, né? Levar, na verdade, as questões relacionadas à segurança pública na base. Nós estamos hoje com um problema grande de desestrutura familiar, né? E nós temos que levar, sim, o problema de segurança pública ser trabalhado na base, ser trabalhado dentro das escolas, para que tenhamos, na verdade, pessoas com, né, essa visão de segurança pública melhor do que a gente verifica-se hoje. Então, nós temos que, sim, né, fazer com que o professor ganhe mais, e não que o policial ganhe menos, igual foi colocado aqui. Por que que o policial ganha tanto e o professor ganha tão pouco? Né, 5 vezes menos ou 6 vezes. Não, nós não temos que brigar para o policial brigar menos, ganhar menos. Nós temos que brigar para o professor ganhar mais, porque nós temos que colocar, a gente sabe que hoje educação é a base de qualquer sociedade para poder crescer aí no mundo de hoje. Isso não tem dúvida nenhuma em relação à questão, né? É, uma outra coisa que foi colocada é a nossa moradora do conjunto Elizabeth Nogueira, né? É, a respeito do policiamento fixo. Nós até falamos aqui em resposta anterior que hoje nós não trabalhamos mais com o policiamento colocado em instalação fixa. A gente trabalha de forma, né, técnico-científica, né, e colocando, através, nós estamos agora, vamos adotar a questão da base comunitária móvel, onde que a polícia ela vai estar podendo estar em mais locais, né, dentro de um determinado tempo. Porque antigamente a base fixa ela atende um pequeno grupo de pessoas, né? Não é o ideal hoje para a polícia. O ideal hoje, para a comunidade. O ideal hoje é que a polícia, na verdade, esteja em mais locais atendendo um público maior. E nós vamos sim estar lançando essa base comunitária móvel, né, nos moldes que está acontecendo agora na região metropolitana de Belo Horizonte. A questão da rede de vizinhos protegidos, eu acho que é importante primeiro a comunidade ter uma referência, né, em termos de alguém que possa levar os problemas, né, de segurança pública daquela comunidade. Né, a região do conjunto Elizabeth Nogueira, nós temos aí o comandante que está aqui presente, da 139 Companhia, né, que é o capitão Robson Freitas, que pode sim trabalhar essa questão da rede de vizinhos protegidos. Então eu peço àquela senhora, capitão Robson, por favor, levante. Desculpa. Ah, tá, desculpa. Capitão Ricardo, né, que é o comandante lá da 142 Companhia, desculpa. Né. Então pode procurar depois o capitão Ricardo para a gente poder sim, né, instituir lá a rede de vizinhos protegidos, que hoje é uma ferramenta importantíssima no combate à criminalidade. Nós temos condições de fazer em todos os bairros essa rede de vizinhos protegida, que é uma ferramenta, né, muito importante no combate à criminalidade. Né, hoje a gente tem a população, ela está, né, com esse receio realmente de sair nas ruas. A população, na verdade, às vezes não conhece quem está do seu lado, o vizinho que está do seu lado. Então, a partir, né, dessa congregação de esforços, nós vamos, né, atuar de uma forma melhor nos bairros, né, através dessa rede de vizinhos protegidos. É, sobre a questão que foi falada aí do desarmamento, né, de hoje, né, o bandido está ficando armado e a população está ficando desarmada, nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que saber quem é bandido, quem é polícia e quem é cidadão de bem. Né? E o cidadão de bem hoje que, né, está armado, muitas das vezes por falta de técnica, ele tem a arma que ele entende que ele está protegido, mas quantas vezes nós temos inúmeras ocorrências em que aquela pessoa que não sabe utilizar da arma está, né, subjetivamente ele se sente protegido por estar de posse dela, que morre com essa arma na mão. E aí é mais uma arma para os bandidos, é menos uma vida. Porque ele vai tentar enfrentar o cidadão infrator, ao invés, na verdade, perdendo ali a sua vida, ao invés apenas de um bem material que ele poderia perder. Né? Então, a questão do desarmamento, ela, né, a minha posição não é uma posição institucional, é uma posição pessoal, né, que a gente tem que separar realmente o joio do trigo. Eu acho que a população, né, em termos de estar armada, daqui a pouco a gente vira uma cidade sem lei, um faroeste onde que todo mundo faz as suas próprias leis. Eu acho que não é por aí. É, quando foi falado sobre o policial que deixa de agir, né, para tudo tem duas versões. Eu acho que se aconteceu da forma como foi colocado, nós temos que apurar sim e tem que ser denunciado. O policial que chega, né, e age de uma forma, né, incoerente ou contrária à lei, tem que ser denunciado, porque a polícia militar ela age de forma transparente e com base na lei. Mas para tudo tem duas versões, né? O que o cidadão coloca, ele tem que, na verdade, ir, né, uma fração policial, denunciar o policial militar por alguma questão que ele entende que o policial agiu com abuso de autoridade, né, ou de alguma outra forma contrária à lei, para a gente poder apurar. E pode ter certeza, nós não passamos na cabeça do policial que está errado, porque uma maçã podre ela vai infectar os demais. Então a gente, enquanto polícia militar, nós enquanto policiais militares, nós agimos com total transparência, e aqueles, na verdade, que agem contrário à lei ou querem fazer, na verdade, usar, né, dessa farda para fazer as suas próprias leis, a gente não coaduna com isso. Foi falado sobre a questão da policial feminina, do percentual. Para a nossa atividade policial militar especificamente, não, né, a mulher, ela tem a sua parcela enorme de contribuição para a sociedade. E ela deve sim estar participando de todas as atividades, né, na comunidade. Mas para a polícia militar, na atividade policial militar, que ela tem muita questão do embate, né, a própria policial feminina, ela tem a sua utilidade, tem a sua serventia para algumas atividades da polícia militar. Mas, né, entendo eu, pessoal, não institucional, que o número de policiais hoje feminina, nesses 10%, entendendo que a corporação hoje tem 44 mil policiais, e nós temos quase 5 policiais femininas, ela atende perfeitamente aquilo, na verdade, que é a atividade ou a missão para a qual a policial feminina vai estar desempenhando o seu papel. Né? Eu entendo perfeitamente dentro da atividade policial militar, né? Exclusivamente nós estamos falando de polícia, não estamos falando de outras atividades. Dentro daquilo que a mulher, na verdade, vai exercer o seu papel dentro da polícia militar. E sobre a questão lá do... Como é que chama a zona rural do choro, né? É claro que quando a gente fala de operação 360 graus, a gente entende que a polícia militar não atua, quando fala em Divinópolis, ela não atua só na zona, né, urbana, não. Ela atua também na zona rural. E outras estratégias que a gente tem hoje em relação à questão da zona rural é a patrulha rural regionalizada. Hoje nós temos viaturas específicas com policial, né, capacitado especificamente para poder trabalhar na zona rural, através da patrulha rural regionalizada. E uma outra questão que vai ser posta em termos de mudança de paradigma, né, hoje nós temos a polícia de meio ambiente, né, que ela trabalha muito, né, hoje a população que recebe o policial de meio ambiente, ele tem aquele receio, né, de receber o policial de meio ambiente, que ele vai ali muito para fiscalizar e às vezes até multar alguma coisa que está em desacordo com a lei. Só que a premissa hoje da polícia de meio ambiente, que está muito capilarizada, está em muitos locais, é de trabalhar no mesmo cerne que a patrulha rural. A polícia de meio ambiente, ela vai trabalhar da mesma forma, ou seja, quando ela estiver percorrendo a zona rural, ela vai estar abordando os veículos, vai estar abordando as pessoas, ela vai estar fazendo um outro papel que até então ela não fazia. Mas nós entendemos que a polícia de meio ambiente, ela pode atuar tranquilamente como hoje a patrulha rural atua. É uma quebra de paradigma, é uma necessidade que a comunidade hoje cobra, que mora na zona rural, nesse atendimento dessa patrulha de meio ambiente, não fazendo só fiscalização, né, que é princípio da missão dela, mas também atuando na questão da prevenção e da repressão qualificada. Eu não sei se eu consegui responder a todas as perguntas, mas eu vou passar para o Tenente Coronel Marcelo para poder falar especificamente sobre a questão dessas ocorrências em que foi colocado do não atendimento nas ocorrências onde que há perturbação do sossego. Ela não tem limitação nas suas atribuições militares. Não tem limitação. Ela pode, sim, trabalhar tanto administrativamente como operacionalmente. Não há limitação para isso.
Não há limitação, ela pode sim. Mas, vivendo hoje como nós estamos, e foi colocada aqui a questão da criminalidade, né? A questão da criminalidade que está batendo a porta em todos os locais, né? Nós entendemos, pessoal, não institucional, opinião pessoal, não é institucional, que a policial feminina, ela é preparada, capacitada sim para agir, né, enfrentar a criminalidade, mas ela tem pela própria compreensão física, a compreensão, na verdade, de mulher, ela tem as suas limitações físicas, não limitações em termos de capacidade. Capacidade, na verdade, para poder atuar, mas capacidade física ela tem. E nós temos que entender isso. Nós não podemos, às vezes, colocar as mulheres para colocar em determinadas missões da Polícia Militar, né, por causa desse enfrentamento hoje que a gente, no combate à criminalidade pesada. Então, a mulher, ela pode sim atuar. E nós temos mulher excelente operacionalmente. Nós temos mulher excelente operacionalmente. Temos de muito, que dá show em muitos homens. Só que isso é uma exceção, não é uma regra.
Em relação à questão da patrulha rural, nós temos três viaturas L200 aqui em Divinópolis. É duas equipes do batalhão e uma equipe da patrulha rural regionalizada. Então, nós entendemos que essas equipes são suficientes se tiver um planejamento bem feito, né, e uma execução conforme a gente planeja. Mas a gente vai estar dando uma intensificada, né, principalmente com a sugestão da operação 360 graus, uma maior presença na comunidade do Choro, que realmente a gente teve muitas ocorrências de localização de veículos furtados e roubados. Sobre a questão da perturbação do sossego, qual que é o bairro do senhor? Dona Rosa? Aí eu vou pedir o capitão Ricardo. A questão da perturbação sossega é um assunto recorrente nas reuniões da CASP. Quem participa aqui já sabe. A gente tem tido muita atuação na questão da perturbação, inclusive de questão de tolerância, não tolerar a questão da perturbação com veículos de som, né? A gente está realizando muitas apreensões de veículos. A gente precisa, pode comprovar o aumento significativo e com isso uma redução também dos problemas. Agora eu tenho que saber qual que é o problema específico do senhor lá, só pode, o capitão Ricardo vai atender o senhor e nós vamos atender o senhor pessoalmente lá.
Senhor presidente da mesa.
Tá, mas deixa eu explicar para o senhor. O crime de perturbação do sossego, ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Eu preciso da vítima. Se não tiver a vítima, eu vou lhe atender uma ocorrência, eu vou atender aquela ocorrência e aquele fato vai se encerrar naquele momento. É a conta da polícia dá as costas, o indivíduo vai aumentar o som novamente, vai voltar a perturbar. Então, é uma questão técnica. Tá. Agora, o problema específico do senhor é bar ou é veículo que... O problema específico do senhor é algum bar que tem lá em frente, próximo, ou é casa ao lado? Vizinho? Não, nós vamos tratar do caso, senhor. especificamente isso, só para ficar tranquilo. Em relação à questão da Praça Santuário, que foi falado pela Lívia aqui, a gente tem dado uma atenção muito especial. A Praça Santuário é algo que incomoda muita gente mesmo. Né? Nós, da Polícia Militar, o Capitão Erlando está aqui, é uma pessoa que está sempre lá na Praça Santuário, tentando resolver os problemas. É um desafio que a gente encontra, realmente, mas a gente tem tido muitas prisões na Praça Santuário, muitas prisões significativas de usuários de drogas, de traficantes de drogas, tá? E a gente não vai desistir, vai continuar mantendo o mesmo padrão de operações lá para tentar reduzir os problemas da Praça Santuário. E, por fim, eu quero só também agradecer a todos aqui que se manifestaram positivamente em relação ao trabalho da Polícia Militar. Eu queria compartilhar, né, todo esse trabalho. Nós que estamos aqui, principalmente na execução, né, eu como comandante do batalhão, nós temos aqui o Major Paulo Antônio, que está na Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, que está realizando muitas operações também no anel rodoviário, que nos ajuda muito, né, nessa questão da prevenção. Nesse exato momento, nós estamos com 12 pontos de blitz em Divinópolis, sendo 5 no anel rodoviário e 7 no interior da cidade. E também o Major Alexandre, que comanda a Companhia de Policiamento Especializado, que tem realizado várias operações de ocupação na cidade, com apreensão de armas, apreensão de drogas, e que também nos auxilia muito nesse trabalho, né, toda a Polícia Militar nesse trabalho de redução da criminalidade, que nesse ano nós estamos com 24% de redução dos crimes violentos durante todo o ano. É a segunda cidade do IGES Focal com maior redução, né, e 60% nesse mês de maio. Então nós vamos continuar com as mesmas estratégias, mesmo focados, né, nessa questão do serviço operacional, para a gente conseguir, ao final do ano, ter um resultado ainda mais positivo. Tá? Muito obrigado.
A palavra ao senhor Ivan.
Obrigado, presidente. Na verdade, queria até me desculpar com os senhores todos, porque no começo da nossa, naquele momento da fala, eu imaginei que nós trataríamos tópicos por tópicos aqui da proposta de Vossa Excelência. E por isso eu me limitei a fazer meras considerações acerca da proposta, da sugestão de alteração do Código de Processo Penal. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que a Polícia Civil, e aqui eu falo, já que o Dr. João Tarcílio ele não pôde comparecer em virtude de compromissos de última hora no dia de hoje, no dia quente, a criação da Guarda Municipal tem apoio da Polícia Civil. Muito apoio, nós achamos isso extremamente positivo. Nós também concordamos que tem que aumentar o nosso efetivo, da Polícia Civil, eu falo por ela, tem que aumentar sim o nosso efetivo, nós lutamos muito por isso. O doutor Leonardo é também alguém que está sempre brigando, sempre fazendo as reivindicações, e eu já até ganhei nome lá na nossa chefia, lá vem o Ivan com o mesmo choro. E eu vou continuar chorando, vou continuar pedindo e vou continuar defendendo a região Centro-Oeste enquanto eu estiver trabalhando para a região Centro-Oeste. Nós precisamos realmente nos unir, já fiz visitas a vários deputados da nossa região e é muito importante esse envolvimento da sociedade, de todos os senhores vereadores, para defender Divinópolis e a região. Nós já perdemos 12 delegados em 2 anos. 12 delegados que já aposentaram ou foram removidos. 7 foram removidos. E vão perder o doutor Fernando Vilaça, nosso amigo doutor Fernando, está de férias prêmio e também já está completando o tempo, já não está na ativa para aposentar. Nós somos também favoráveis, sim, à criação, a Polícia Civil se manifesta, se posiciona favorável à criação da Secretaria de Segurança, na nossa visão, uma oportunidade de estreitar a parceria do município com as forças de segurança, com a Polícia Civil, especialmente. Eu gostaria de dizer aqui para os senhores, uma pena que a comunidade, alguns já foram, que a Polícia Civil em Divinópolis está de parabéns. Quero parabenizar, viu, doutor Leonardo, a sua gestão, a todos os policiais civis, os colegas delegados aqui que ainda estão, doutor Renato, doutor Marco Antônio. A Polícia Civil em Divinópolis trabalha muito. A Polícia Civil, em 3 meses, de janeiro para cá, ela despachou mais de 50 mil ocorrências. É a regional que tem menos ocorrências aguardando para serem despachadas. No Centro-Oeste, ano passado, em relação a 2015, nós instauramos, a Polícia Civil aqui na região Centro-Oeste, instaurou 30% a mais de procedimentos investigatórios. Divinópolis instaurou 70% a mais.
Enquanto Divinópolis despachou, conseguiu reduzir a caixa, a gente chama de caixa de redes, onde as ocorrências caem para serem despachadas, que tem hoje 2.000 ocorrências na regional, aqui que compõe Itaúna e Cláudio, né, a microrregião de Divinópolis, a gente tem regionais aí que estão aumentando. Tem 22.000 ocorrências, por exemplo, regional de Bom Despacho, aguardando para serem despachadas. Aqui tem 2.000. É importante a gente destacar aqui também que Divinópolis teve... Eu estou incomodando aqui o vice-prefeito. Tá, tem um móvel aqui na frente, está meio desconfortável aqui para mim. Tá? O número de homicídios que aconteceu em Divinópolis, agora falando em alguma coisa de número, o número de homicídios que aconteceu em Divinópolis representa 18% dos homicídios que aconteceram na região centro-oeste em 2017. A população de Divinópolis representa 20% dessa população. De forma que, proporcionalmente, Divinópolis não é o pior lugar da região centro-oeste. Muito pelo contrário. Em relação a roubos, este é o, infelizmente, é o maior problema de Divinópolis, é o roubo. Só que, como bem disse aqui os nossos colegas da Polícia Militar, está havendo nesse ano uma redução, de janeiro para cá. Também em relação ao mesmo mês do ano passado, também redução de 50%. O número de roubo de veículos está caindo também muito. Para vocês terem uma ideia, o número de roubos em Divinópolis significa 27% do roubo que acontece na região. É muito. A população, agora vamos ver Nova Serrana. Salvo engano, 33% do roubo acontece em Nova Serrana. A população de lá é 10% da população do Centro-Oeste. A taxa de roubo, que a gente precisa de homicídio, a taxa de homicídios em Divinópolis, vou fazer só um comparativo. Divinópolis registrou ano passado uma taxa de 22 homicídios para cada 100 mil habitantes. É um comparativo, né? Minas Gerais registrou uma taxa um pouco maior que essa. Brasil anunciou uma taxa de 27, quase 28 homicídios por cada 100 mil habitantes, o Brasil. Só que com um detalhe, o número que nós trabalhamos aqui, que a Polícia Civil apresenta, é um número do total de mortes violentas decorrentes de violência intencional. Estou querendo dizer que aí estão incluídas lesões corporais que evoluem para morte, latrocínios, e estão envolvidas, inclusive, as mortes de bandidos que morrem no confronto, em resistência com a polícia. A nossa taxa de papagaios foi de 77. Mais de 3 vezes a taxa, quase 4 vezes a taxa de homicídio, fazendo uma proporção em relação a Divinópolis. Tudo para vocês perceberem que Divinópolis não é o pior lugar da região centro-oeste, muito pelo contrário. E Divinópolis é a capital do centro-oeste. Nós temos que ter essa noção, né, que nós estamos na capital. Nós estamos na capital da região centro-oeste, o que me alegra, inclusive, muito. Nós precisamos, eu vou tentar aqui reduzir já, a Polícia Civil também, né, é bom que a população saiba, que nós trabalhamos com a investigação, com a repressão do crime, que não pode ser evitado. Né? A Polícia Militar trabalha na prevenção do crime. Então é preciso ter esse diferencial. Mas nós trabalhamos também com outras coisas. Nós trabalhamos com serviços de cidadania. A região centro-oeste emitiu 150 mil documentos de veículos ano passado, 170 mil no ano de 2015. Nós fazemos também um processo de habilitação de condutores. Mais de 80 mil exames são aplicados todo ano na nossa região. E não há demanda reprimida. Não há demanda reprimida. Então a gente tem trabalhado muito. Eu vou tentar resumindo aqui. Com relação às mulheres, eu só vou dar uma pincelada para dizer que no último concurso da Polícia Civil, em que começaram mais de 1.000 investigadores, quase 50% desses novos investigadores são mulheres. E nós, na Polícia Civil não há limitação para homens ou mulheres. A Polícia Civil também do último concurso foi o concurso que iniciaram investigadores já com curso superior. Todos têm curso superior. Todas as carreiras da Polícia Civil, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista, claro, e delegados também têm curso superior. Bom, com relação ao salário, né, nós também desejamos que os policiais tenham o menor salário. Acho que o errado está o professor ganhar pouco, deve ganhar mais, realmente, mas não diminuir o salário dos nossos professores. E, enfim, nós precisamos lembrar que a educação, né, o povo precisa de educação. Nós precisamos de preocupar com os nossos filhos, com as nossas famílias, famílias mais estruturadas, para chegar. É, não podemos acreditar que polícia apenas será capaz de impedir, de garantir toda a segurança, não é? É, nós precisamos de cuidar das nossas famílias, de nossos filhos, da educação, da estrutura de família, e não acreditar que, simples, que a escola dará essa educação, a formação de caráter, essa é de berço. Nós precisamos de muito berço, de estrutura das nossas famílias. Perito criminal. Nós podemos levar a sugestão do senhor para a polícia, a chefia encaminhar a Assembleia e a Assembleia decidir. Respeito a opinião do senhor, nós vamos sugerir à chefia que leve essa sugestão à Assembleia para, quem sabe, ser votada mediante um projeto de lei estadual. Bom, senhores, eu tenho muitas informações, eu trabalho lá no shopping, no terceiro piso do shopping, é isso mesmo. Quando eu estou trabalhando, eu estou no shopping, tá? O departamento de polícia fica lá no terceiro piso. E aí, eu estou lá de sempre de porta aberta, tá? De pé à ordem, para atender, para receber a comunidade da região Centro-Oeste, para o que for justo e perfeito. Eu quero agradecer essa oportunidade.
É, uma última questionamento, vai para o senhor, doutor Rinaldo, como vice-prefeito. Referente a, até as sugestões, os anteprojetos já foram encaminhados à prefeitura, referente ao tempo... ao tema segurança pública, qual é a visão atual do Executivo na possível criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e a efetiva criação da Guarda Municipal, tendo em vista que a Lei 13.022, uma lei federal, faculta o Poder Executivo de cada município estar criando. Isso, por que eu falo isso? Porque além de liberar mais a polícia militar para que ela combate os crimes violentos, a guarda municipal poderia ficar nas praças públicas, como bem disse Janete, está prevenindo o crime ali, as famílias poderiam voltar a frequentar as praças públicas, as escolas, poderia fazer um trabalho nas escolas de vigilância, de prevenção a que os traficantes entreguem drogas aos nossos adolescentes e aos nossos filhos, ficaria responsável pelo patrimônio público municipal, né, desonaria a PM, por exemplo, no caso de ficar na praça, ter preocupação com a praça, como o meu amigo capitão Irlando, responsável aqui pelo centro. Então, assim, liberaria a polícia militar para realmente combater os crimes violentos. E ficaria, inclusive, fazia um trabalho preventivo muito importante, que também seria visualizado. Esse é o primeiro quesito que eu queria perguntar para o senhor, já foram encaminhados anteprojetos para essa casa. O segundo é referente à iluminação pública, que tem tudo a ver com segurança pública. Nós sabemos isso, nós que somos policiais, né? O bandido gosta de escuridão, são covardes para pegar suas vítimas. Já tem liberado no município 17 milhões de reais para a extensão de rede e também para a troca para luz LED. Por que essa demora tamanha, sendo que tem pessoas aí que não tem nem extensão de energia elétrica, pagam taxa de iluminação pública e estão correndo sério risco? Né? Terceiro ponto é para agilizar mais as podas de árvores que ficam próximo às postes de iluminação pública. Focar mais, são aí na Avenida do Contorno, nesses locais onde o Olho Vivo está instalado, para facilitar a vigilância por parte da Polícia Militar, do Olho Vivo também. Então são essas as ponderações que eu queria fazer, essa última. E os lotes vagos também, né, que servem para homiciar os bandidos e guarda substâncias ilícitas e até armas de fogo.
Então vamos. Como foi citado por muitas pessoas a questão da Guarda Municipal, eu ia pedir a palavra para postar a posição do Executivo Municipal. Claro, Elton, que você está correto da importância de uma Guarda Municipal, mas a gente tem que ver as condições do município para instalar uma Guarda Municipal e muitos outros serviços de necessidade para o município. A administração atual, a gente bate nessa mesma tecla, pegou uma dívida muito grande. Pela lei de responsabilidade fiscal, um prefeito não pode passar dívida para o outro prefeito. Essa a administração que deixou a prefeitura, ela recebeu a prefeitura sem nenhuma dívida. E ela passou uma dívida de quase 80 milhões e salários atrasados e salários estalonados. Eu sou funcionário público, eu recebia... pitado igualzinho a Polícia Militar está recebendo hoje. tem a Polícia Civil também. Então, assim, nós, no primeiro mês que nós assumimos, nós pagamos em dia, estamos pagando em dia, não tem nada de estalonado o salário. Estamos pagando dívidas que recebemos, temos que pagar a dívida do município. Então, nós temos que ter dinheiro para montar uma guarda municipal. E outra coisa, existe uma lei de porcentagem para gastar com funcionalismo. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Precisamos de aumentar a nossa receita para poder dar à população de Divinópolis uma parceria melhor com a segurança pública. A parceria existe com as polícias e essa parceria precisa ser melhor. A guarda municipal, a gente sabe da importância dela, mas não adianta o prefeito querer colocar uma guarda municipal e de repente estar com salários atrasados dos funcionários da guarda municipal e do restante do funcionalismo público, porque a situação hoje, e essa situação é no país, é de calamidade financeira. Nós temos ainda estamos sobre um decreto de calamidade financeira que o prefeito passado decretou e se mantém até hoje. Então, claro da importância, o Galileu sabe da importância de uma guarda municipal, mas a gente não pode deslumbrar que vamos instalar uma guarda municipal agora. Eu acredito que vamos ter muita dificuldade em questão de manter, de questão financeira para manter essa guarda municipal. A questão da iluminação pública está agendado para segunda-feira um encontro do executivo com uma empresa que ganhou uma concorrência de Belo Horizonte, já vai começar o trabalho em Belo Horizonte, sobre a troca da iluminação por LED. Já está agendado para segunda-feira uma reunião para estudar o projeto, para ver e para ver como que vai abrir essa licitação para uma empresa trocar todas as lâmpadas de Divinópolis. Isso já está em debate, já tem que ter uma reunião agendada para segunda-feira com a empresa que ganhou em Belo Horizonte, porque vai até referendar como que vai ser feito tudo isso em Divinópolis para essa troca, porque o dinheiro existe, só pode ser usado em iluminação pública. Então temos agora as coisas no serviço público são morosas, porque o prefeito pode falar, chama a empresa tal e troca isso. Não é assim que funciona no serviço público. Na casa da gente, a gente troca as lâmpadas, tem o dinheiro, vão trocar. No serviço público, tem o dinheiro, mas existe toda uma morosidade, infelizmente. A poda de árvores é um trabalho que existe, que está acontecendo na cidade. Se você ver, já existe uma grande quantidade de serviços prestados de poda de árvores. Se você olhar ali na Avenida Getúlio Vargas, é a região que eu vejo ali mais frequente, existe nos bairros, a gente tem toda uma grande demanda de pedidos de poda de árvore e que tem o Departamento de Parques e Jardins e o Meio Ambiente que trabalham junto nessa área e que está sendo feito. Claro que precisa de melhorar, de aumentar, porque onde tem um poste, a árvore está tampando. Esses dias eu fui visitar a Praça do Porto Velho, aquela praça mais embaixo, que a população estava pedindo uma poda de árvore, estava escurecendo a iluminação da praça. Então é um terço da praça, o resto estava até bem podado. Eu fui lá pessoalmente, visitei e passei isso para a administração. A demanda é muito grande, temos que estar atendendo e trabalhando, mas temos dificuldade. A prefeitura não pode contratar, a nossa folha já está nos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas existe esse trabalho sim de podas. Além disso, eram 4 itens, eu respondi 3. Qual que é o outro? Hein? Lote Vale é o problema mais sério de Divinópolis, porque a quantidade é imensa, a prefeitura não dá conta de fiscalizar, de cobra e não recebe, e é judicial. É o maior problema nosso, limpeza de nós temos que começar a cobrar, exigir do proprietário, mas é um problema muito sério na nossa cidade.
O doutor Rinaldo, sobre a iluminação pública, a gente sabe que é burocrático, né, até essa licitação sair pela iluminação de LED. Queria te pedir que amanhã cedo, a hora que você acordar, você ligasse para o Galileu, até o Djalma está aqui também, porque com iniciativa privada, ali na Praça do Santuário, eu consegui doação das lâmpadas. Não preciso só da autorização do Galileu. Então, queria que com carinho você ligasse para ele amanhã, que ele me atendesse e autorizasse essas lâmpadas de LED, até para a gente fazer um teste para mostrar como é que a Praça do Santuário
vai ficar depois uma lâmpada de LED. Então eu queria que o seu Djalma ligasse para ele amanhã cedo, me atendesse, faltando só a autorização do Galileu, que eu consegui as empresas para doar a lâmpada, para a gente até começar a fazer um teste na praça, para a gente ver a diferença que faz uma lâmpada de LED.
Tá certo. Vamos levar até ele.
Então beleza. Vou aguardar. Só Deus.
Doutor Rinaldo, obrigado pela explicação, sempre ponderada e tudo. Mas o momento agora não é de debate, apesar de eu discordar um pouco do senhor, né? A democracia é assim. Por exemplo, a estrutura da Guarda Municipal poderia ser feita via verbas, por isso que é importante a criação da Secretaria. Isso mandar tudo já para o Executivo. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, fazendo os projetos dentro do previsto, poderia estar estruturando com a verba federal, e também a manutenção da Guarda Municipal através do Fundo Municipal de Segurança Pública. É previsto que a Guarda vai prestar serviço para a área educacional e também ambiental. Então poderia vir verbas federais também para manutenção. Eu estou só falando para o senhor que já foi encaminhado lá, tudo mastigadinho. Eu tenho certeza que depende do convênio. Mas depois você vai ser discutido posteriormente, a gente vai levar. Eu tenho certeza que vai com o do Galileu respeita muito a população, e 78% da população de Napolitano, no último, o senhor sabe disso, a pesquisa, está carente de segurança pública. Não por causa do serviço prestado pela Polícia Militar, Polícia Civil e outras polícias, não. É porque a legislação, é aqui que nós discutimos mais cedo, é uma série de coisas que dificultam. Mas pelo menos amenizar seria como.
Mas só falar de repasse, presidente. É o seguinte, a gente montar serviço esperando o repasse do governo federal e do governo estadual é muito sério. O governo do estado deve à Secretaria Municipal de Saúde 32 milhões. Olha aí, e desse dinheiro tem repasse para o Hospital São João de Deus. Você está precisando de dinheiro e o repasse para a saúde do nosso município em atraso. São 32 milhões. E olha que a gente não pode parar o serviço. Ah, então está atrasado de 2 milhões? Então vamos parar, vamos fechar alguns postos de saúde, vamos parar a campanha de vacinação, vamos parar de dar remédio? Não, nós estamos mantendo o serviço com o atraso do governo federal e estadual de 32 milhões. Então você abre um serviço pensando num repasse de dinheiro e o dinheiro não chega. E o serviço tem que funcionar, o funcionário da saúde tem que receber. E é um absurdo o tamanho dessa dívida.
Tá bom. Gostaria de dizer, para começar o encerramento aqui da audiência pública, doutor Marco Antônio, você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Demais autoridades, tranquilo. Nós vamos fazer encaminhamentos à prefeitura, que nós acabamos de falar com o doutor Rinaldo, sobre iluminação pública de LED, que já foi feito aqui, vai ser feito e assinado por todos os vereadores, tenho certeza da casa, né, vereador Nonato? A criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e implantação da Guarda também será assinado por todos os vereadores e também encaminhados à prefeitura. Vamos encaminhar também à Assembleia Federal, através dos deputados da nossa região aqui, assuntos pertinentes sobre a legislação do país, né? Eu acho que é a hora de nós começarmos a rever e dar sugestões e proposições de mudança de leis. Será também encaminhado ao governo do estado uma nota também referente, pelo que discutimos aqui, os assuntos ao aumento do efetivo policial da militar e da civil e também do sistema prisional, bem como melhor estrutura das polícias e dos agentes também do sistema prisional, que fazem parte da segurança pública. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer ao vereador Cleitinho, da comissão, ao vereador César Tarzan, que estamos imbuídos dessa audiência sobre segurança pública há muito tempo, né, divulgação e planejamento. Agradecer à Polícia Militar, minha gloriosa Polícia Militar, no qual tenho uma honra de ter servido durante 26 anos e ter trabalhado com o senhor, comandante. Diga-se de passagem também, como diz o nosso amigo lá, realmente a competência veio e ficou no senhor. O senhor sempre que coloca os pés funciona. E eu trabalhei com o senhor sob seu comando em vários locais. Agradecer ao Coronel Cavalhais, né, aos oficiais, praças aqui presentes. Agradecer ao Dr. Marco Antônio, representante do Ministério Público, com seu conhecimento, ao tenente-coronel Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros, que fez presente aqui também, Dr. Rinaldo, vice-prefeito, né, nosso abraço, Dr. Ivan, da Polícia Civil, muito bem pontuou os quesitos aqui da Polícia Civil, bem como o Dr. Leonardo Pio, que também é atuante na área operacional e na área administrativa, e também o Dr. Sérgio, que possa também estar recebendo a mesma encaminhamento que nós vamos fazer para os deputados para levar para a OAB e também para a associação para estar encaminhando aos órgãos competentes. É, gostaria de agradecer a todos a presença e agradecer a Deus, que Deus ilumine os nossos guerreiros policiais, né, guerreiros que estão dioturnamente no combate ao crime, que ilumine a nossa cidade. Precisamos de paz, tranquilidade, que a nossa população seja abençoada por Deus. Obrigado pela presença de todos, as vereadoras, amigos, colegas aqui presentes, e dou por encerrada a audiência pública sobre segurança pública. Muito obrigado.